previously on Ghostwriter.
No episódio anterior, A Vida e a Obra de Stephen King, volume 1.
Tem até gente que brinca que fala que o Stephen King tirou os monstros dos castelos mal-assombrados e colocou eles dentro da sua casa.
Um livro, cara, não é sobre a sinopse, é como é que você conta a história.
Tabitha pegava e falava: rápido, Stephen, cria um monstro.
Ele passa um momento muito importante da vida dele observando outros seres humanos. E aí depois, quando ele cresce, ele acaba desenvolvendo isso para um meio artístico.
O terror, na verdade, vem da reação da vítima, né? Da reação humana.
Ele conseguiu socar de uma maneira muito forte com o Iluminado, porque ele levou aquele soco realmente, ele colocou isso no conteúdo.
I'm a writer.
Well, I'm a writer, actually.
I am a writer.
Ghostwriter.
Salve, salve, amantes da literatura. Eu sou Rafael Modena, editor do podcast Ghostwriter, e hoje o programa está um pouquinho diferente. Como este episódio é a continuação do episódio anterior, A Vida e a Obra de Stephen King, agora volume 2, não haverá a tradicional introdução. Por isso nós iremos direto para a leitura de e-mails e recados. E comigo hoje está o host do podcast Freak Zone, do site Mundo Freak, Andrei Zilla. Seja bem-vindo, Andrei.
Fala aí, Modena. Então aqui é um prazer estar aqui. Tudo bem que eu meio que fui puxado aqui, né, já que estão insatisfeitos aí com o trabalho de alguns, Ricardo. Mas pode, toca aí.
É, mas não precisa esconder não, A gente vai tocar agora para todos os ouvintes uma gravação que nós puxamos do último programa, que já inclusive é ao ar agora. Ouçam só.
Então, Modena, se você puder voltar e inserir esse trecho lá atrás, vai ser melhor.
Fudeu, editor.
É, editor, se vira aí.
O cara deve ter xingado muito agora.
É, ele me trola, então agora se ferra também.
E Andrei, o que a gente faz com o senhor Ricardo?
Ah, isso aí.
O que ele merece?
Lá no nosso, filho, é Lima direto, na chicotada ainda.
Pra você ter ideia como os editores de podcast são mal vistos, né? A gente realmente escuta cada coisa durante essas gravações. A gente não é valorizado.
Não, nem um pouco.
E olha só, pessoal, ouvintes, tá na mão de vocês agora. Será que o senhor Ricardo deverá ficar de castigo por muito tempo? Ou poderá voltar para as outras leituras de e-mails? Vou deixar com vocês. Mandem por e-mail, falem alguma coisa dizendo se ele merece não voltar depois disso. Deixa eu ler uma nota aqui do senhor Eduardo Spore Rafael Dracon. Ok, pessoal? É que no dia 4 de novembro, no domingo, às 18h30, o Eduardo Spor, o Rafael Dracon, o Leonel Caldela e a Carolina Munhoz farão um bate-papo na Feira de Livros de Porto Alegre, seguido de sessão de autógrafos. O evento acontecerá no Memorial do Rio Grande do Sul, na Sala dos Jacarandás. Então, lembrando, pessoal, sendo dia 4 de novembro, vai ser um domingo, às 18h30, lá em Porto Alegre, é na Feira de Livros de Porto Alegre. Vai ter não só o bate-papo, mas depois a sessão de autógrafos, tá? Então não deixem de ir, pessoal aí de Porto Alegre. É uma oportunidade, sem dúvida, sensacional encontrar os maiores escritores de fantasia do Brasil, né?
Pois é.
E outra coisa muito legal, mas muito legal mesmo, é que na página do Eduardo, o blog do Eduardo, que é o Filosofia Nerd, vou deixar também o linkzinho para vocês, pessoal, que é o www.filosofianerd.com.br. Ele já está lá, um thumbnail com a prévia da capa de Anjos da Morte. Para quem não sabe, Anjos da Morte é o segundo livro dos Filhos de Éden. Então a capa já está lá. Então, lá vai ter um linkzinho que a pessoa vai poder deixar o nome e o e-mail, que depois vai receber um aviso dizendo quando a obra vai sair. Então lá na página do Eduardo Spor tem o desenho da capa do próximo livro, Anjos da Morte. Clica lá na capinha do livro e deixa o seu nome e o seu e-mail, que assim que o livro sair, você vai ser avisado. Não deixe, pessoal. A capa do livro do Eduardo Spor está sensacional. Tu deu uma olhada na capa, não deu, Andrei?
Porra, tá demais mesmo. Pra quem gosta, assim, de ilustração, tá bem soturno, tá um pouquinho diferente das capas dos livros anteriores, mas tá foda demais, tá muito legal.
É, eu, quando eu abri a página dele pra ler, fui direto, cara. A imagem me pegou direto. É incrível, né? Me atraiu. Se eu passasse numa livraria, num stand, visse aquela capa, eu parava pra dar uma olhada sem dúvida nenhuma. Uhum. Um trabalho sensacional. E, obviamente, o material interno também. Não tem nem o que comentar, né, Eduardo? Nesse ponto é fantástico. Bom, vamos dar sequência. Vou ler aqui o primeiro e-mail nosso. Quem mandou foi Rafael Botter, que já é um ouvinte nosso, manda vários e-mails. Saudações literárias, Ricardo Edir e Rafael Modena. Tudo bem com vocês? Assim que vocês publicaram o último episódio, já garanti e abaixei no meu notebook. E coloquei no meu celular. Não tem o que falar. Stephen King é um monstro. Lembro que o primeiro contato sobre o Mestre King foi aquele filme daquele palhaço. Ele deve estar se referindo ao It. E quando assisti, eu tinha uns 7 anos. Não fiquei com medo, achei mó barato. É porque não leu o livro, né?
É, pois é.
Ah, obrigado pela dica no Twitter de como se tornar um crítico literário. Passei de 7 livros por mês para 15 livros lidos por mês. E quero por outra meta para 2013 de ler 20 livros por mês. Abraços para vocês. E você, Andrei, consegue ler 20, 15 livros por mês?
Porra, por mês, tô tentando terminar até agora o Game of Thrones. tá foda.
Andrei, tu tem algum e-mail para ler?
Então, eu tenho aqui do e-mail do Vitor Moura, e ele começa aqui. Olá, Ghostwriters, me chamo Vitor Moura, tenho 17 anos, moro em Brasília. Conheci o podcast de vocês vasculhando pelo Google sobre blogs de literatura. Me interessei logo, pois literatura e podcast são coisas essenciais para o bom funcionamento da minha mente. Sem mais delongas, gostaria de parabenizá-los pelo ótimo conteúdo e edição do programa. Só acho estranho que, na maioria das vezes, apenas duas pessoas debatem sobre o tema. É, ele tá falando aqui que ele é acostumado com Nerdcast, que às vezes 6 pessoas ao mesmo tempo discutem, né? Aí ele continua aqui. Mas é algo que não chega a me incomodar. Agora vem o meu pedido. Viciado em literatura fantástica, o primeiro livro do gênero que li foi Jack Farrell e a Ordem do Templo, do escritor brasileiro Jean Angelis. Uma série planejada para 7 livros, que hoje está com apenas 3, sendo o último lançado em 2007. Vocês sabem o que aconteceu? Conseguem entrar em contato com o autor? Estou órfão da série, que me moldou como leitor e escritor de literatura fantástica. Continue com esse ótimo trabalho e obrigado. Olha, esse livro não me é estranho, mas sinceramente eu tenho que admitir que eu não conheço. Vou até procurar saber, já que é um autor brasileiro, eu sempre gosto de incentivar o mercado nacional.
Bom, vamos lá. Tem um segundo e-mail para ler aqui. É de um outro ouvinte nosso, que já manda e-mail bastante, é o Augusto Ganzer. Valeu, Augusto. Olá, Ricardo e Rafael. Manda este e-mail para comentar o que os últimos episódios têm melhorado muito. Muito obrigado. Especialmente o último sobre o escritor Stephen King, que é o meu 5º autor favorito. Pelo que vi, haverá continuações. E isso desde já me deixa ansioso. Pelo que vi, o Ghostwriter é o primeiro podcast que fez um programa sobre o Stephen King. Então, parabéns e muito obrigado. Eu esperava há muito tempo algum podcast falar sobre o Stephen King. Esperei do Nerdcast, do Rapadura Cast, do Escriba Café e do Papo na Estante. Mas só vocês me deram esse gosto. E aguardo ansioso por pelo menos mais 2 episódios. E antes que eu me esqueça, vai parecer doideira, mas na minha faculdade tem um guri que se parece com o Stephen King. Para muita gente de lá. Segue uma foto dele abaixo para vocês conferirem. Risos. Bom, em relação à foto aqui, eu não vou colocar a foto no post porque acho que o nosso sistema lá não permite. Então, vai ficar difícil da gente enviar. Mas, Augusto, acho que eu não vejo muita semelhança. E, para comentar o seu e-mail, eu agradeço muito a sua comparação. Digamos, botar a gente no patamar de comparação com Nerdcast, Rapadura, Escriba Café e Papo na Estante. Porque para nós, tanto para mim e para o Ricardo, são, na verdade, os podcasts que nos moldaram, né? Nos que fizeram gostar e ter vontade de fazer. Então, nos homenageia só falando sobre isso. Andrei, contigo, próximo.
Então, eu vou ler aqui o do Eduardo Nunes, também com 17 anos. Poxa, só 17 anos. Acho que eu vou jogar na Mega Sena. Pois é. Por causa da minha voz de Leleste Carioca. Bem, vou começar aqui. Eduardo Nunes, 17 anos, estudante. Saudações literárias, estou mandando esse e-mail só para lembrar de vocês uma coisa e expor minha opinião fecal sobre outras. Parece que ele escuta Matando Robôs Gigantes também.
Eu acho que isso aí é ouvinte da MRG.
Pois é. Queria contar que fiquei empolgadíssimo quando vi que o episódio seria sobre Stephen King, porque já tinha pedido inúmeras vezes o tema pelo Twitter. Gostaria também de expor minha opinião sobre a polêmica levantada por vocês no programa, que as drogas ajudaram Stephen King a escrever. Acho que não precisa experimentar para saber escrever sobre o assunto, mas com certeza ajudou a dar um tom mais realista para as sensações que os personagens nos passam. Se lermos a mesma descrição de uma pessoa que só pesquisou, soaria mais artificial. Um exemplo é a sensação que Jack sente pela falta da bebida, o que nos ajuda a acreditar neste personagem maravilhoso do Iluminado. O que queria lembrar era da personagem Vera Smith, da Zona Morta, progenitora de John Smith, que é uma fanática religiosa, provavelmente inspirada na própria mãe do King. Abraço a todos e estou muito ansioso para a segunda parte. PS, achei que o Afonso Solano falava algumas coisas que colocavam em xeque sua masculinidade só para render algumas piadas no MRG. Mas vi que a coisa está mais séria do que parece.
Eu não sou um expert em português, sempre foi a minha matéria mais fraca no colégio, mas... Pessoal, dá pra diferenciar o uso do namorado como substantivo ou uma outra ação lá, alguma outra função sintática lá. Bom, a gente tem um e-mail grande aqui, é de TK Pereira. Caro Zerdi e Modena, um episódio sobre o Stephen King é algo imperdível. Tenho acompanhado o GW já há algum tempo e devo dizer que o trabalho de vocês está cada vez melhor. Particularmente, eu aprecio os episódios onde os autores compartilham o que aprenderam ao longo de suas trajetórias. Acho valiosíssima essa troca de experiências. Quero deixar algumas sugestões para episódios futuros. São assuntos pelos quais tenho me interessado e normalmente não são abordados com profundidade na internet. Ou talvez eu não esteja procurando direito. Vocês notarão que todos têm em comum a questão sobre a existência ou não de cursos relacionados. Primeiro, como ingressar no mercado editorial? Quais são os cargos disponíveis? É preciso alguma graduação específica? 2. A profissão de ghostwriter no Brasil. Como atuar como ghostwriter? Quais os prós e contras da profissão? Existem cursos de formação? Este profissional é muito requisitado? Há oportunidades para o profissional de leitura crítica no Brasil? Quais são os cursos que capacitam o leitor crítico? Oficinas de escrita criativa. Qual é o valor para a formação de um escritor? Há oficinas online valiosas? Há cursos de formação à distância? Narrativas digitais e transmidiáticas. O uso da tecnologia na construção e compartilhamento de histórias. Para encerrar, eu quero convidá-los a visitar meu blog, link mais abaixo, e conhecer o projeto 7 Coisas que Aprendi, inspirado numa coluna da revista americana Writer's Digest. Nele, o escritor Alexandre Lobão e eu convidamos escritores em diversos estágios da carreira para compartilhar experiências. Abraços e deixe-me ouvir agora o que vocês têm a dizer sobre o Mestre King. TK Pereira, o escriba encapuzado. Eu vou deixar lá no post os endereços que ele deixou aqui pra gente, pra visitar. Todo mundo que mandar pra gente aqui, blog e tudo mais, a gente coloca, porque aquilo que fala sobre literatura pra gente é de suma importância. Levar a literatura a ser trabalhada, conversada, por qualquer pessoa, é uma ponte aqui o Ghostwriter. E referente a todas as perguntas, eu acho que efetivamente a gente vai abordar isso, tem que abordar, é a nossa função aqui no podcast, não é só conversar com o escritor, mas é falar sobre o universo da literatura no Brasil, o que envolve desde o mercado, obviamente, passando pelos editores, passando pelos escritores, passando também pelos leitores. Então, todas as informações que estão aqui, a gente vai parar, vai analisar, vamos levar ela para as nossas reuniões, porque acho que isso é de suma importância. Eu agradeço muito o TK Pereira pelo seu e-mail e acho que cada dia que a gente passar, a gente vai tocar cada vez mais nesses pontos que você mencionou aqui.
Pô, muito, muito legal esse e-mail. Realmente, ele tocou num ponto que eu também me interessaria de escutar, esse lado do mercado sobre a leitura crítica. Porque, até porque, né, é um cara que precisa entender de técnica, precisa entender do que o mercado precisa entender de público e... É muito, eu acho muito legal o tema. Gosto bastante de um pouquinho de psicologia, antropologia cultural, assim. Eu acho interessante. É para reuniões mesmo.
Sim, isso aqui não pode deixar. Ele tocou num ponto. E isso serve para deixar, inclusive, cada vez mais enriquecedor o próprio podcast para o mercado. Ou seja, para nós todos, né? para nós que estamos fazendo, para os ouvintes, na verdade, para o podcast efetivamente sair daquele território, vamos dizer assim, de entretenimento, para também de serviço. E o podcast Ghostwriter, ele também tem que estar imbuído nisso. Bem, pessoal, vamos ouvir agora os comentários que foram colocados na nossa página. Andrei, contigo, lê o primeiro comentário.
Então, tem aqui o comentário do Augusto Ganzert. Acabo de escutar esse episódio e digo que é o melhor de todos. Espero que já semana que vem tenha parte 2 para escutar. Continue bem desse jeito que vocês vão longe. E vão com certeza, é isso aí.
É, e tem o segundo mesmo uma semana depois, viu, Augusto? Não atrasei a edição, não. E obrigado por ter escutado, porque a gente leu o e-mail dele e, na verdade, o comentário veio depois dele ter ouvido o programa. Vou ler agora do Vildo Reis, que também é um ouvinte nosso e uma pessoa que está realmente aumentando cada vez mais o nosso contato com ele. E também ele é responsável pelo Homo Literatus Cast. Saudações literárias! Começo destacando um ponto importante no podcast. A cada episódio, a qualidade vem melhorando, tanto em conteúdo quanto na edição do programa. Parabéns, Erdi e Modena. Sobre o programa, o tema foi, para mim, apaixonante, pois ainda estou começando a ler o King. Os detalhes da vida dele são muito interessantes e a forma como tudo foi exposto ficou bem claro. Um ponto que considerei interessante no papo foi a questão de até que ponto um escritor precisa passar por uma situação para conseguir descrevê-la. Fiquei a pensar o que seria dos escritores de fantasia neste caso. Só faltou um ponto, que espero que seja comentado na parte 2, a série Torre Negra, que ando namorando a leitura. Enfim, foi ótimo ouvir este pod. Abraços e até o próximo. Vilto, deixa eu te dar uma mensagem. Como eu sou editor, eu já ouvi o programa. Claro, né? E a Torre Negra é comentado nesse episódio.
É, então, vou ler aqui o comentário do Regis Moura, que ele fala aqui. Muito bom papo, caras. Parabéns. Tem prazo para sair o volume 2?
Tem, reitero saiu pedido... agora.
Reitero o pedido do Vilto. E peço para que postem suas considerações sobre a Torre Negra. Pois é, também estou curioso para saber sobre a Torre Negra. Eu tô com 3 livros lá em casa que eu ainda tenho que ler.
Você não leu nenhum deles ainda?
Ainda não.
Então, escuta o podcast que tem uma informação muito, muito importante sobre a Torre Negra. Eu acho... Inclusive você que já comprou 3... Realmente tem que escutar, porque tem uma informação ali perfeita. E agora, pela primeira vez, eu não vou ler sozinho todos os endereços do Ghostwriter. Vou contar com a ajuda do Andrei. Andrei, qual é o endereço do nosso site?
Nosso site? programagw.podomatic.com.
O nosso e-mail é programa.gw@gmail.com, mas, pessoal, pode até mandar para o programagw@gmail.com, que também chega. Segundo a explicação de nosso ouvinte, que esse ponto daí que a gente colocou no início, pro Gmail não importa. Então quem escrever programagw@gmail chega do mesmo jeito. Então pode esquecer o ponto.
Nosso não, né? Que não é meu também, né? O Twitter de vocês é @programagw. Segue lá, pessoal.
E o nosso Facebook é www.facebook.com/programagw.
Vou também dar uma dica, hein? Pra quem acha muito complicado, substitui Facebook por FB que também vai.
Também pode nos encontrar no iTunes através de podcast Ghostwriter, pessoal. Andrei, vamos nos despedindo, mas antes de mais nada, deixa aí seus endereços, seus recados. Faz a tua propaganda aí, Andrei, por favor.
Ah, tava tão legal. Pô, tô aqui, ó. Gente, ó, tô aqui na expectativa. Votem pro Ricardo sair, eu fico aqui na literatura de mês para sempre. E domino e vou ter todos vocês para me escutar também. Então, gente, vocês podem acompanhar lá o meu trabalho lá no Freakzone Podcast, lá no mundofreak.com.br, que é um podcast de variedade, coisas sombrias e etc. Não é de literatura, mas eu acho que o pessoal vai gostar também. E pra quem não sabe, uma curiosidade aí dos bastidores. Acho que o Modena sabe disso, mas o Ghostwriter nasceu nas nossas conversas enquanto a gente voltava do curso do Eduardo Spohr. Tu chegou a saber disso, Modena?
Sim. Sei, sim. O Ricardo me conta tudo, que foi uma grande inspiração também, né? Como você já fazia. E não dá pra esquecer que você fez parte do nosso primeiro programa, né?
Pois é. Então, a gente acaba sendo podcasts irmãos, né? A gente nasceu na mesma época, mesma ideia, na mesma conversa. Pois é. Então é isso, pessoal. Acompanhem lá, também curtam o episódio que tá muito legal. Tô gostando muito do trabalho de vocês do Ghostwriter. Eu já tô pegando no pé do Ricardo há muito tempo pra melhorar ainda mais. E pode deixar que vai tudo melhorar.
Pô, com certeza. E agora, pessoal, com vocês a segunda parte da vida e a obra de Stephen King. Ah, pessoal, eu já ia esquecendo. Ao final do programa estreia a sessão Contra a Capa. É um pequeno presentinho que nós deixamos pra vocês. Um abraço, até mais.
A gente já está falando agora de um Stephen King que já tem uma carreira de sucesso, né? Ele já tem alguns livros publicados e ele resolve então publicar mais livros. A produção dele estava ficando tão grande, tão profícua, né? Que ele resolve criar um pseudônimo, Richard Bachman.
Sim.
E para isso
escrevia tanto que os editores falavam que ele ia saturar o mercado o nome dele.
Ele ia se desvalorizar com tanto livro de Stephen King no mercado, né?
Ele até deu uma declaração que depois ele se arrependeu porque pegou mal, que numa entrevista o cara falou para ele, o entrevistador, né? Num programa de TV falou para ele: "Pô, tu já tá lançando outro livro?" Ele falou: "Você não é um escritor, você é uma maldita indústria."
Uhum.
E aí o Stephen King falou pra ele: "Eu sou o McDonald da literatura."
Essa frase
foi... E aí pegou mal pra cacete.
Se depreciou, né?
Isso tá diminuindo o próprio trabalho. Ele se arrependeu disso e tal. Agora, pelo menos o King, ele é um cara que... ele não se leva a sério, né? Isso é importante, no caso.
É,
então, até essa coisa de criar um pseudônimo... Isso é um cara que não se leva a sério mesmo. De, pô, deixa eu... de me divertir com isso, né? Eu quero sair da minha zona segura e fazer algo diferente.
E não, ele desceu da escada egocêntrica que o escritor, sem mesmo ser egocêntrico, ele sempre se coloca, né, cara?
Sim.
Você tirar o seu nome do livro e escrever como uma pessoa desconhecida é prova de que ele não se importava com isso. Ele se importava em botar pra vender o que ele tinha escrito. Isso é muito legal.
E até me lembrou outra história muito foda dele, que quando eu estava falando do Carrie, né? E aí ele publicou o Carrie, tava todo feliz, aquela coisa do ego, né? Do escritor, pô, agora sou escritor publicado e tal. Uhum. Aí uma vez ele tava no avião, voltando no avião, chegou lá, ele viu uma velhinha lendo a Carrie. E aí ele sentou no lugar dele, ficou animadão, né? Ele falou: "Pô, daqui a pouco eu vou no banheiro. E aí eu vou passar pela velhinha, e aí eu vou falar pra ela: 'Pô, esse livro que você tá lendo aí é legal e tal.' E aí ela vai falar: 'Pô, esse livro é ótimo, maravilhoso e tal.' Aí ele falou: 'Eu vou falar, eu sou o autor.' Como ela não vai acreditar, eu vou puxar minha identidade, vou mostrar pra ela, e aí ela vai abrir um sorriso e eu vou autografar." Aí, isso é ele mesmo contando, né? Foi assim que veio na cabeça dele. Aí ele levantou, foi lá animadão. Aí virou pra velhinha, falou, vendo pra ela: "Por favor, esse livro que a senhora tá lendo aí, o que a senhora tá achando?" Aí a velhinha é uma merda.
Tá sujeito a isso, né? Ele foi perguntar.
Aí ele ficou com aquela cara de babaca, aí virou e falou pra ela assim, ele: "Ah, bom saber, assim não preciso comprar."
Cara, genial.
Muito bom.
Esse tal de... como é que é o nome desse autor aí mesmo, hein? Ah, esse tal de Stephen King, tá bom saber, entrar na minha lista negra aqui agora. Bom, ele provocou, né? Tava sujeito a isso.
Com certeza.
E você, Dracon? Você tá no shopping, tá andando e vê alguém lendo lá Fios de Prata. Você se aproxima e se apresenta, você não faz nada, o que que você faria?
É interessante isso, né? No início... quando a gente tá no início mesmo, igual aconteceu com ele tu acabou de publicar, assim, a gente tem esse, às vezes, tem esse ímpeto mesmo, né, de falar com a pessoa. Uhum. Aí depois, quando o tempo vai passando, a gente ganha mais experiência, a gente só acha legal, né, a gente fica feliz, assim, mas a gente não aborda, não, né? Não sei que a pessoa
não
reconheça.
Precisa... Né? Eu acho que você, quando tá no começo da carreira ou no começo da vida... nós precisamos de aprovação, né? É a velha coisa de você fazer um desenho e colar na geladeira. Você precisa da aprovação daquela figura lá de autoridade que fala: "Olha, você... nossa, que bonito e tal." Quando você é um autor, igual a criança, fazer um desenho, quando você é um autor novo, essa é a minha visão, pelo menos, tá?
Uhum,
eu
claro.
Acho que você sente um pouco mais de necessidade, né? De as pessoas falarem: "Olha, que legal, não sei o quê." Por mais que você não seja uma pessoa egocêntrica, eu não acho que nenhum de nós aqui que está participando hoje é uma pessoa egocêntrica, eu entendo, né, que você, quando... ainda mais você que escreveu qualquer peça de arte, você sabe o quanto que você se dedicou a ela, né, e aí você quer ter pelo menos um reconhecimento de que aquele seu tempo não foi perdido. Mas aí, conforme você vai ficando mais velho, você já tá satisfeito, você já sabe que Não que as pessoas te conhecem ou conhecem o trabalho, mas você sabe que você não precisa mais daquela aprovação. Você sabe que é bom, ou pelo menos é bom pra você.
Já tem a sua segurança, né?
É isso. Então...
sua autoestima já tá em dia, né? Se não tiver em dia também nessa idade, né? Vai...
procure um doutor.
Que aí hoje em dia assim, é mais fácil abordar as pessoas exatamente quando não são os meus livros, mas são livros de pessoas que eu admiro, né? Por exemplo, uma vez eu tava indo pra algum evento lá em São Paulo, aí acabei indo de metrô. E aí na minha frente sentou uma menina com Lenda da Batalha do Apocalipse.
Uhum.
Aí eu não aguentei, aí que eu fui falar pra ela, perguntei se ela tava gostando e tal, aí ela falou que tava gostando do livro e tal, que eu comecei a falar do Dudu, falei que o Dudu, né, uhum. era um cara que eu conhecia, um cara, um amigo meu, que eu era um cara muito gente boa, de caráter e tal, e...
ela tá achando que tá dando em cima dela.
Sei lá, né, vai saber.
Com certeza ela achou isso. Conhece meu amigo? Meu amigo é esse cara que tá lendo, pô.
Né? Mas se amarrou. E aí, que aí não, realmente, talvez tenha disso que o Afonso tá falando, né? Muito interessante.
Quem faz isso direto é meu irmão, né? Que meu irmão é solteiro, pegador. Então, quando ele tá assim no shopping, ele chega na mulher e ele fala: ah, esse aqui livro aqui. E tem no filho dele tem de dedicatória pra ele, né? Para Thiago e tal, ele mostra lá e tal. E aí vai chegando na mulherada. A abordagem pra alguém funcionou, né?
Já tem a forma de abordagem ali garantida já, né? Já consegue quebrar aquele gelo inicial, já... Olha aqui meu nome aqui. E você, Eduardo, você abordaria uma pessoa lendo Batalha do Apocalipse, Filhos do Éden aí na rua?
Cara, sabe que eu não costumo abordar porque eu acho... Sei lá, eu fico meio... Primeiro, eu fico muito tímido, né, com isso, né? Segundo que o cara tá lendo lá, eu não fico meio assim de incomodar a pessoa, né? Não só com o meu livro, né? Mas com qualquer livro assim que o cara tá lendo, eu fico meio... Mas no geral eu sou um pouco tímido sim, cara, eu não sei, parece... É um momento tão íntimo, né, que a pessoa tá lendo o livro que eu... Mas quando a pessoa vem falar comigo, aí sim, né, eu tenho o maior prazer de falar, mas eu confesso que sou muito tímido nessas horas mesmo, assim.
Você não tem curiosidade, você tá na livraria. Aí tu vê uma pessoa, tá com dois livros, Batalha do Apocalipse e o...
Fios de Prata.
E Fios de Prata, vamos lá. Aí, aí, porra, tu não vira tipo assim, pô, olha, eu ouvi dizer que esse Batalha do Apocalipse é bem melhor, hein,
tal. E esse Fios de Prata aí é fraquinho.
Ou então assim, você vê uma pessoa lendo, você não fica curioso de chegar assim, anônimo, chegar assim, e aí, o que, que você achou e tal? O tipo o Stephen King fez lá com a vovozinha, sem se identificar, sabe? Uma coisa meio voyeur, assim.
Ah, cara, eu fico, sei lá, eu fico com uma vergonha, cara.
Isso não é estilo do Dudu. Agora, isso aí eu falo, é assim, na livraria é outra coisa, aí é um outro território, você tá entrando na arena. Não é na rua, mas a livraria é um templo.
É um templo, né?
É isso aí. Aí, tu devia visitar aí perto do Afonso, né, que eu sempre fui tijucano que nem ele. Uhum. E aí eu cresci na livraria do Shopping Tijuca, né? Tanto que eu entro lá, todo mundo já me conhece e tal. Uhum. E aí eu fui lá visitar a loja, parei... Fui lá na parte do juvenis, né? Onde fica o Dragões de Éter e tal. E tinha esgotado um tempo lá na loja e eles estavam um tempão pra repor. E eles tinham, né, tinha vindo a reposição, então tava cheio lá do Dragões de Éter. E aí eu parei pra olhar, no tempo que eu parei pra olhar lá... Passou, sei lá, fiquei 15 minutos, vendi 3 livros.
Olha só.
Tudo nesse negócio, porque aí passa a pessoa, aí, pô, mas também tá pedindo, eu tô na frente do negócio. Aí passa um pai com uma mãe, né, o pai e a mãe lá, aí eles começam a procurar um livro pra filha, aí o cara olha o Dragões de Éter assim e fala: ih, eu acho que ela gosta disso aqui, ó. Aí pegou e começou a mostrar pra mulher e tal. Aí a mãe começou: pô, mas tem esse aqui também. Aí eu já, porra, o que o pai tá falando que a filha gosta daquilo ali. Qual o Dragão de Éter? Aí a mãe já tá: ah, mas tem esse aqui? Não, calma aí. Aí eu já vi: não, esse aí realmente eu também gosto e tal. Aí a gente começou a conversar, tá? Só que no final a pessoa sempre pergunta, né? Tá, mas então esse aqui você já leu? Aí eu começo a rir, né? Algumas vezes, reli,
escrevi, consertei, viu?
Aí a pessoa vê a foto, aí a gente pede pra autografar pra filha, né, tal, a gente
É, mas isso é legal, isso assim... Dizem que a Thalita Rebouças começou muito assim também,
isso,
né?
Isso, a Thalita era isso puro.
A Thalita, numa feira do livro, ela começou a... Quando viu que o movimento não tava bom, né?
Uhum.
Começou a fazer uma performance lá, de cantar, dançar, pular...
Isso.
E deu certo, né? E deu tão certo que onde ela tá hoje.
Hoje é o contrário, né? Hoje ela vai nas bienais de livro, ela tem que sair...
Escoltada, né?
Escoltada, né, cara?
E também a Thalita ia nas livrarias e fazia acordos com o gerente, que ela falava, você deixa eu vender meu livro? Aí o cara falava, você quer trabalhar aqui, mas a gente não precisa. Ela, não, eu só quero vender o meu livro. Uhum. E ela ficava fazendo isso, ficava ali esperando, e chegava alguém, se alguém passasse perto, ela chegava, oi, posso falar com você? Ela dava um pirulito pra pessoa e começava a falar, ela, esse é meu livro, você não quer levar? Um dia você é muito famosa, e aí você vai ter o meu livro autografado já e tal.
Que legal. Gostei da atitude dela. Bom, vamos lá. Voltando aqui ao que eu tava falando. Quando o Dracon citou lá do Richard Bachman, que é o pseudônimo do Stephen King, falou que ele fez umas brincadeiras, né? E ele realmente jogou umas pistas sutis de que ele seria o autor. Ele dedicou os livros que ele lançou com o pseudônimo a pessoas próximas a ele e Stephen King.
Uhum.
E quando os leitores começaram a levantar a suspeita, ele resolveu parar com o jogo. Teve um determinado livro que ele botou uma foto de outra pessoa, dizendo que aquele era o Richard Bachman, e dedicando o livro a Cláudia Inês Bachman, que seria sua esposa.
Uhum.
E a partir daí ele começou a sustentar essa história de que realmente eles não eram a mesma pessoa. Né? Ele provavelmente se arrependeu da brincadeira e que o pessoal pegou rápido, né? E começou a sustentar que não era. E essa história só foi acabar... que quando um balconista de livraria, que era fã dos dois, resolveu levar a fundo a pesquisa e descobriu num dos documentos lá da biblioteca dos Estados Unidos, lá a biblioteca, a biblioteca do Congresso, ele descobriu um documento que atribuía a autoria de um dos livros do Richard Bachman a Stephen King. Ele pegou esse documento, tirou cópia e mandou para os editores perguntando o que ele faria então com aquela descoberta. Passou um tempo, o próprio Stephen King ligou para ele e encorajou ele a buscar os jornais e ganhar os seus 15 minutos de fama lá, né?
Uhum.
A partir daí, ele matou o Richard Bachman. Segundo ele, o Richard Bachman morreu de câncer do pseudônimo.
Agora, você imagina o coração do cara na hora que o Stephen King ligou pra ele.
É, o cara deve ter quase morreu o fã de infarte do fã.
Não, eu acho que ele deve ter suado é de fudeu, agora eu vou morrer de verdade, né?
É, não. Imagina, né? O Stephen King ligando pra você, puto. E te ameaçando, né? Eu vou jogar uma maldição, vou lhe pinchar uma maldição. Vindo o Stephen King é pra levar a sério.
Pois é.
Sobre livros, ele tem tanta obra, mas tem uma obra especial dele que a gente pode falar um pouco mais, que é a série A Torre Negra.
Ah, sim.
Acho que vocês já estavam esperando, já viram ela chegando, né?
É, e é legal que você lembrou do... A primeira vez que eu ouvi falar, assim, que da importância da Torre Negra, já entrando então no assunto, foi exatamente quando ele foi atropelado pela van. Porque quando ele foi pro hospital, todo mundo achou que, putz, né, o cara tá na merda, não sei o quê. E aí eu lembro que nos fóruns todo mundo tava falando assim, putz, lá se vai o final da Torre Negra, né? Que o nego falou, pô, o cara vai morrer e a gente não vai saber que merda é essa, onde é que o cara tá indo e tal. E aí que eu vi que tinha já um grupo de seguidores muito grande e fui buscar a obra, então. Vocês gostam? Como é que ela tá dentro do hall do Stephen King?
Eu confesso que essa eu não li.
Ah, sim. Spor já leu? Gosta? Não gosta?
Então, cara, eu comprei o primeiro livro, né? Comecei a ler A Torre Negra. E no primeiro momento eu achei horroroso, assim. Eu achei horrível.
O primeiro é fraco, né? O primeiro é bem fraco.
O próprio Stephen King pede pro pessoal perseverar. Ele próprio admite que o primeiro não estimula a continuação.
Mas, assim, eu logo quando eu li o primeiro, eu tive duas certezas. Primeiro, isso não é um livro que eu vá querer ler. Uhum. Segundo, o cara é um gênio. O cara é um gênio. Por que ele é um gênio? Porque realmente ele se reinventou, né? Então, sim, tipo, em tempos de Crepúsculo, em tempos assim de uma literatura que eu tenho o maior respeito por qualquer tipo de literatura, uma opção do cara ter uma literatura mais fácil, mais rápida, né? Ele chegou e fez uma coisa no estilo total, mas completamente diferente, cara.
De qualquer coisa, né? Quase.
E foi o maior sucesso. Então, assim, A Torre Negra, eu não gosto, não é o tipo de livro pra mim. Já li o primeiro não gostei, já li e não gostei. No entanto, respeito profundamente e tenho certeza que o cara fez aquilo uma genialidade, como assim, foi totalmente deliberado. Ele falou, ó, eu vou mudar meu estilo, vou me reinventar para poder buscar esse nicho de mercado, entendeu? Esse nicho, não de mercado, porque mercado dá uma coisa meio maquiavélica, né? Mas é esse público, né? Vamos colocar assim, sabe?
Uhum.
Então é essas duas coisas que eu quero colocar. Assim, o fato no de eu caso, não ter gostado, não quer dizer que é ruim, tá? Só colocar claro. Isso, né?
Você diz público mais assim, a galera de fantasia, né? Porque ele escreveu há muito tempo. O primeiro foi, ele era mais novo.
A princípio, assim, eu ia falar jovem, mas não necessariamente, porque o jovem hoje lê qualquer livro, mais difícil que seja. Não é um público jovem. É um público que aprecia uma literatura mais simples. Entendo, não simples entendo. No sentido de ser menor, tá? Vamos deixar isso bem claro. Mas uma literatura mais rápida. Como sim, a gente sim. falou. A gente falou no início, A gente falou que a literatura do Stephen King, a literatura clássica do Stephen King, é uma literatura que você precisa ter um fôlego para chegar até o final e lendo, né, e apreciando aquilo. E de repente tem um outro tipo de público que não, que quer uma literatura mais rápida, um desenvolvimento mais rápido, e ele foi buscar isso na Torre Negra.
Entendi,
então achei genial. Assim, eu não gosto, não curto, mas eu acho genial a manobra dele.
Entendi.
Então, aplaudo o Stephen King.
Você, Solano, sua opinião, você leu a Torre Negra toda?
Cara, eu fui até o quarto livro, que é o Mago e Vidro, mas eu concordo com o Spor, eu concordo até com o Stephen King, né, que você mesmo, Ricardo, lembrou. O Stephen King, ele diz que ele não gosta muito do primeiro livro, já reescreveu várias partes nas outras edições que saíram e ajeitou um monte de coisa e tal. Mas eu achei um livro fraco, na primeira vez
primeiro?
Que eu li, o primeiro livro fraco, mas eu achei um mundo genial que ele fez, achei genial. E aí eu falei, não, vou insistir porque todo mundo fala que os outros realmente são bem melhores e tal, e realmente me interessei. Não é a melhor obra do Stephen King pra mim, porque por uma série de razões que seria um programa inteiro sobre a Torre Negra.
É, Torre Negra demanda muito comentário, né?
É, mas eu acho... Eu tenho a versão em quadrinhos lançada, que eu acho também muito, muito bacana, a maneira como eles transcreveram pro visual, uma coisa que é difícil, o mundo do pistoleiro é muito difícil, muito onírico, né, de você descrever. Mas ainda, pegando do primeiro livro... O primeiro livro, ele era muito... O pé dele estava muito longe do chão ali naquele primeiro livro. É um mundo muito fantasioso e muito metafórico e tal. Os outros eu comecei a gostar mais, que ele começa a explicar melhor as coisas. Ainda que tenha elementos fantásticos, são elementos fantásticos mais fundamentados em coisas que a gente consegue identificar do que o primeiro livro. Essa é a minha visão, assim. Mas eu acho muito interessante. Eu gostaria que fosse feita uma série, por exemplo, da HBO, que o pessoal quer muito fazer, né?
O pessoal tá tentando fazer um filme inicialmente, né? Mas nunca sai do papel, toda hora é cancelado. O Javier Bardem ia fazer o pistoleiro. E aí cancelaram, aí voltaram atrás. Não vai ser feito, mas vai ser com o Russell Crowe.
Eu não acho um produto muito fácil de vender.
Como filme, né?
Pro mainstream, assim, não acho que é fácil de você fazer um blockbuster, porque...
Grandes chances de dar errado isso aí. Um filme só pra toda essa obra... Acho que nenhum fã vai gostar da adaptação, seja ela qual for.
Filme só não tem condição, mas eu digo assim, a própria narrativa, o tema, o personagem, são coisas, são muito lentos, muito introspectivos. Não tem grandes cenas de ação, assim, a esse ponto hollywoodiano. Acho meio complicado.
Só pra concluir aqui, pra já esse temor que até o Ricardo tava comentando aí, né, de que o filme der certo... Pra piorar de vez, o produtor ali, que seria o roteirista também do filme, é o Akiva Goldsman, que é o cara que adaptou o Código da Vinci.
Não tem boas credenciais, né?
Né? É, complicado. Mas sempre teremos os livros, né? Então,
sempre teremos os livros. Bom, mas voltando então pra contextualizar a Torre Negra, primeiro livro, ele ficou meio uma colcha de retalhos, né? Que ele foi um livro... compilado de vários contos que o King publicou em revistas.
Ah, olha.
Revistas não, na verdade foi uma revista. Começou em 1978 que ele começou a publicar. E ao final, em 81, que foi o último conto que foi aproveitado, Ele completou esse primeiro ciclo e ele resolveu reunir tudo num livro, e esse livro foi lançado em 82. Ele já está em 2012, olha o tempo da obra, né? O livro foi lançado em 82, uma edição pequena. A primeira grande edição dele só veio sair em 88. Já a revista, como você mesmo falou, já ele pegou, não gostou, adaptou de novo, porque como tinha ficado meio uma coxa de retalhos de todos esses contos publicados, ele reescreveu para poder tentar dar uma unidade maior, mas ele próprio não gosta desse produto final. E ele pede para quem resolver encarar a Torre Negra, esse recado está indo bem aí para o Eduardo, para perseverar depois do primeiro livro. Ele diz que o primeiro livro não ajuda, não convida ninguém à continuação.
O segundo foi o que me capturou mesmo, assim. Foi um livro que eu peguei e li direto. Falei, caralho, olha só o que o cara tá fazendo. Faz uma coisa muito diferente, muito bacana.
A partir do segundo, realmente engrena mais na saga, né? Naquele negócio da quest, né? Pra quem gosta de RPG, né?
E é um mundo novo, né?
O mundo tá criado, né? E tá criado não, né? Porque ainda vem muita coisa nova pela frente, né?
Aí que tá, o mundo nem tá criado, cara. O Torre Negra, o primeiro, ele meio que te joga ali no mundo que você não tem muita referência, cara. Então você fica muito perdido e você não entende se aquilo ali é um sonho, se é um mundo real, é após a morte. A descrição do mundo é muito pouca. Então eu acho que é uma das razões que o livro é um pouco complicado de você curtir, né? Mas a partir do segundo ele coloca elementos mais mundanos, assim, que aos poucos vão te levando para esse mundo fantasioso, porque você não pode ser largado num mundo qualquer. Você tem que ter um fio condutor ali, alguma coisa que te apresente maneiras de você comparar com o seu mundo. Por isso que existe, né, às vezes o personagem que é do planeta Terra que cai num mundo maluco, aí esse personagem vai ficar, seja em filme ou em quadrinho ou livro, esse personagem vai ficar falando pra pessoa que tá vendo o filme ou lendo o livro, olha, isso aqui parece com não sei o que da Terra, isso aqui pra pessoa identificando, e aos poucos
você... Pra referenciar,
se...
né?
Aos poucos você se sente... o Jake Sully lá em Pandora, tô usando um exemplo aí mainstream, né? Mas ele é o cara estranho num mundo maluco, porque senão você fica também perdidaço e não tem ninguém pra te explicar. Eu achei que faltou isso, apesar de ter o garoto lá, eu achei que faltou isso no primeiro livro. Mas, de novo, é um livro muito complicado pra gente analisar rapidinho aqui.
Ele tem uma curiosidade sobre toda a série, é que, como você falou mesmo lá, né, o acidente que ele teve lá, o atropelamento que ele sofreu, foi durante, se eu não me engano, ele tinha publicado até o quarto livro. E a partir daí, com os comentários dos fãs falando sobre a possibilidade de não haver um fim para a série, né, ele próprio admite que aquilo fez ele encarar, né, a finitude da vida, né, e deu para ele um senso de urgência em terminar aquilo.
Exato.
E ele, a partir daí, ele trabalhou como um louco, né, até 2008, quando foi lançado então o sétimo e teoricamente o último livro da série. Desculpa, 2008 não, eu adiantei muito, 2004.
Isso.
Ele publica e encerra a série ali, só que este ano, em 2012, apareceu um oitavo episódio, né?
Porra.
O que eu acho, uma coisa que eu admiro do Stephen King pra caramba, cara, como escritor, é porque ele tem uma facilidade de escrever os livros dele. Eu sei, porque eu, assim, acho que muita gente... O processo de escrever é difícil, cara. Um processo que leva tempo. Eu vejo que o cara lança um ou dois livros por ano, cara. Isso aí é um troço que... e livros bons, né, cara? Não é qualquer merda. Então eu falo, pô, é claro que esse cara é foda, né, cara? Não tem como tirar o mérito. A gente sabe porque a gente vive isso, né? Eu, Rafael, o Afonso também. A gente vive esse dia a dia de ter que escrever, de viver disso. E é um processo complicado, né? Então por isso que a gente se espelha... Pô, nesse cara também, né? A gente sabe o valor dele. É
também que a galera acusa, né, os críticos que não gostam dele, acusam o Stephen King de, na verdade, hoje em dia não, né? Depois de um determinado patamar de sucesso, ele ter se tornado uma marca e ter um grupo de ghostwriters que funcionam sobre a chancela Stephen King, como faz o James Patterson, por exemplo. Né?
É, isso é uma acusação que é complicado, né? Porque você acusar sem provas, né, cara? Você acusa e o cara tá acusado, quer dizer, eu posso falar isso de qualquer pessoa, então não adianta, você falou, tem que provar, eu acho que é um pouco assim, entendeu, cara?
O Vianco sofre com isso, porque falam, já ouvi gente falar que o Vianco tem ghostwriter, pô, a gente conhece o Vianco, sabe que ele não tem, eu acompanho, né, eu vou lá, já fui lá no escritório do cara, eu vejo o cara, o Vianco trabalhando, mostrando as coisas. Aí o pessoal de fora fala, né? Agora tem uns caras tipo o James Patterson que eles admitem, né? Eu sou uma empresa. Ele tem um prédio só pra ele, trabalhando só pra ele, usando a chancela. Ele admite isso.
Eu acho difícil por único motivo, cara. Porque se realmente o cara fosse tão bom pra trabalhar pro Stephen King, ele ia ser muito idiota de trabalhar pro Stephen King.
Sim, então, exatamente.
É muito simples, é bem simples isso de resolver esse mistério, né, cara? Se você é um cara que escreve tão bem, então vá lançar o teu livro que tu vai ser um maior sucesso, cara. Vai ficar, né?
Não só escrever bem, como também o talento de emular a narrativa do outro, né?
É, porra,
porque então... Porque pra ele escrever um livro sob alcunha Stephen King e ninguém reparar, pô, mas peraí, esse jeito de escrever aqui não tem nada a ver com Stephen King. Se ninguém nunca desconfiou disso... Esse Ghostwriter tá duplamente parabéns, né? Primeiro porque escreveu bem pra caramba e segundo porque emulou o estilo do outro perfeitamente. Ou seja, vai usar esse talento de outra maneira, né? Vai lançar o próprio nome.
Não, se o mas cara manda um livro pra gente aí, mandar um livro pra Fantasy falando, ó, foi eu que na verdade que escrevi ali o Iluminado. O quê, porra? Tá contratado, tá bom.
Mas acho que isso serve muito pra aquilo que a gente falou, que é aquele... Panaca lá falou que definiu o Stephen King pelo amigo dele que morreu no trem.
Uhum.
É, quando algo está muito fora da curva, ou da curva que você aceite como normal pra você,
boa.
A tendência é você falar, não, tem alguma coisa errada aí, não pode ser. Esse cara não pode ser escrever 2 livros por ano se outros excelentes autores demoram 3 anos pra escrever, tá? E o Jorge Martin demorando 12 anos pra escrever um livro lá do cara.
Nossa. E,
porra, porque esse cara não, esse cara tem, né, você tem que sempre destruir, é um tema recorrente dele e grandes autores também, né? Tudo que é diferente, nós temos medo e queremos destruir.
Claro, é igual o Emicida, lá numa das músicas dele, quando vai começar a música, a gente escuta a voz no carinha falando assim pra ele, ah tá, entendi, você vai ser tão real, mas tão real, que os caras vão achar que você é de mentira.
Uhum.
É isso.
Mas esse livro, esse 8º livro que apareceu, da Torre Negra, surgiu assim como o próprio Eduardo falou, que admirava essa capacidade do Stephen King, que ele falou que em determinado momento ele simplesmente teve uma ideia que ele achou boa, e ele foi lá e escreveu esse 8º livro, que, segundo ele, se encaixa entre o 3º e o 4º livro da série. Esse livro ele faz parte de um projeto do King, e ele próprio depois falou que a série nunca vai ser encerrada, porque ele tem a ambição, desde quando ele era jovem, de escrever a maior saga de fantasia de todos os tempos.
Olha aí, caramba, hein?
Tá aí.
É, isso... Eu conhecia George Martin, né, ainda. Senão ele nem tinha tentado.
Tá aí, ó. Tem o pessoal de. Só briga, você briga de cachorro grande aí, ó.
Vale a pena até pegar esse gancho pra falar de uma outra obra dele, que ele faz uma coisa não parecida, mas digamos assim, até de certa forma similar, que é aquele livro Desespero, né? Que ele que é a história de uma cidade, assim, é bom não falar muito, que esse livro é muito... Tem muitos plot twists, né? E tem muito spoiler, tem que tomar cuidado. Mas tem o livro Desespero, que ele escreve toda a história de vários personagens que chegam numa cidade, essa cidade tá amaldiçoada, no meio-oeste americano e tal. Grosso modo, assim, né? Não vou falar muito.
Uhum.
E aí, ele escreve outro livro, que agora não tô lembrando o nome, mas é fácil de encontrar, de repente, aí. Ele escreve outro livro que se passa na mesma época, visto por outros personagens. Eu acho que ele até escreve sob pseudônimo, que é no mesmo universo, a mesma coisa, sob um outro ponto de vista. Então ele explorou o máximo que ele pôde ali. Eu acho maneiro essa multimídia que ele faz também, né? Essa capacidade é uma coisa que desde criança eu achava maneiro quando Vocês devem ter visto De Volta para o Futuro 1 e depois vimos o 2, onde o McFly volta, né, e encontra ele mesmo e passa por trás daquilo, daquelas coisas que ele fez. Isso é uma coisa legal que ele usa nessa questão aí.
Sim, ele também. Tem todo um mundinho, aquela coisa que o pessoal brinca que o Tarantino faz, mas que não, ele ainda não admitiu, né? Você poder
rever. É porque o mundo ganha várias camadas e vários níveis, né? Vamos botar assim.
Pois é, isso é demais, cara. Ele mostra também que o cara já chegou a um ponto que beira a insanidade, né?
Ele é um ponto que ele pode brincar com a obra dele, né? Ele faz o que ele quer com a obra dele. Né? Então ele realmente é o senhor daquele domínio ali, realmente, né?
Ele virou o Dungeon Master mesmo. Ele sabe tudo que tem, ele tem todos os elementos e agora ele só tá brincando ali. O que que eu vou contar a história de quê? Ele tem. Não é à toa que todas as histórias dele, ou pelo menos 90%, se passam no Maine. Né? Ele escolheu um local que ele dominava já. Então chegou um ponto da carreira. Ali. Chegou um ponto da carreira do cara que eu imagino que seja assim. Ele se transformou num Dungeon Master ali. Ele já tem os personagens. Ele faz pequenas mudanças quando ele precisa, mas ele se espelha, ele fala isso, ele se espelha nas pessoas que ele conviveu e que ele vê, às vezes, né, os maneirismos que eu falo aí dos personagens dele, e ele já tem todas as ferramentas, então ele só pega, vou contar a história sobre um monstro dentro do banheiro feminino que tem ali naquela loja de conveniência que eu sempre vou. E pronto, ele se espelha ali na atendente, no cara que sempre toma café na porta, e pronto, tem um livro de sucesso. Isso é genial,
né? É legal procurar sobre Stephen King também, porque ele sempre tem umas inspirações interessantes, né? Por exemplo, eu mesmo estava vendo o Iluminado outro dia, o filme, e aí eu fui ver uns extras e tal, e falando, e fui atrás, né? É legal, e falando onde é que ele teve, né? Foi o Stanley Hotel, né? Que é um hotel que também fica nas montanhas rochosas. Ele foi lá, dormiu no quarto 237, 217, se eu não me engano, porque 23. É diferente.
Não, 217, desculpa, 217.
Não, mas é diferente do filme pro livro, hein? Por isso que isso, tem a confusão. É.
Ele dormiu no quarto 217 e ele ia usar esse quarto no filme, mas os produtores, o pessoal do hotel pediu pra não usar, porque senão nunca mais ninguém ia querer ficar naquele quarto.
Então, mas e por acaso o quarto foi usado no filme?
Aí ele usou um quarto 237 que não existia, na verdade.
Ah, tá, então, mas aí ele ficou num desse quarto e teve a ideia pro filme. Também o outro livro dele, um livro famoso que é legal falar também, que eu adorei, por sinal, que é O Cemitério, que foi filmado com o nome do Cemitério Maldito, também foi a mesma coisa. Ele se mudou para uma casa à beira da autoestrada. E ele via morrendo bicho, né? Morrendo gato, morrendo cachorro. E aí teve essa ideia de. Então é legal, porque ele sempre tem uma inspiração para o plot, para a ideia que ele vai fazer também. É bacana correr atrás disso, para quem gosta de Stephen King.
Normalmente no final dos livros dele, tem, assim, um pequeno texto com ele fazendo notas sobre, principalmente os livros de contos, né, com ele comentando assim: ah, esse conto eu me inspirei dia que eu fui fazer compras no Walmart, blá 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 e tal, isso que o Eduardo tá falando.
É, isso. E tem o Dança Macabra, que acho que tá sendo relançado agora, que é um livro fantástico, que é de não ficção, que é um livro inteiro dele comentando uma análise sobre o entretenimento do horror.
Sim,
dos
sim.
anos 50 até os anos 80. E aí ele fala muito do processo criativo dele também. E faz uns comentários interessantes, né? Que a gente vê que em tal período, o filme de zumbi, você vê que o zumbi nascia por causa de um acidente nuclear, porque era a época que o pessoal estava na corrida armamentista e pensando sobre, né, como é que o mundo ia acabar numa guerra nuclear e tal. E aí depois como é que isso se modificou até chegar. Aí tu vê que hoje em dia ele cria uma história de zumbi que é um pulso de celular, o nego vira zumbi. É, as sinopses são idiotas, né? No entanto, aí tu vai ler os livros e tu não consegue parar de ler.
Ô Eduardo, me diz aí quais são as suas obras preferidas do mestre.
Bom, em primeiro lugar, eu acho legal essa coisa que ele tem muitas obras no cinema E eu vejo claramente que é bacana isso, porque o cinema foi o primeiro contato que eu tive com as obras dele. E ao mesmo tempo, é legal, por isso que eu gosto tanto do Iluminado, filme e livro, porque eles são diferentes, concordando com o Afonso, mas dizendo que isso que é o legal, cara. Porque você vê uma obra, você pode pegar o livro e ter uma experiência diferente daquilo. Isso que é o bacana. Falando dos livros, né? Então, o Iluminado, quando eu finalmente li o livro, depois de ver o filme, fiquei fascinado com o livro. Eu vi questões diferentes no livro que eu não tinha visto no filme. Então, eu acho que me marcou profundamente o Iluminado. Outro livro que eu me amarro muito é O Cemitério, que eu já citei aqui. E o livro é bem esse exemplo, cara, de realmente o clássico dele de ir te envolvendo. E quando tem aquelas questões sobrenaturais inexplicáveis, você já tá, né? Já está aturdido por toda aquela. Envolvido por todo aquele clima e você sente aquele terror mesmo.
E outra coisa, Eduardo, outra coisa que também mostra que o cara é foda é que assim, a gente tá tratando de um tema que nenhum de nós três aqui, pelo que eu saiba, entende a fundo o que é ser pai, né? Ninguém aqui é pai ainda.
Eu sou aqui, tem uma Catarina aqui, né? Mas vocês três aí.
Ah, sim, você é pai, Ricardo é pai. Então, com certeza, o Ricardo teve uma visão diferente, não sei se você leu o Cemitério, do que nós, mas eu, mesmo não entendendo como é a relação pai-filho, ou pai-filha, né, você se envolve, cara, naquela situação. Então, mostra isso, né, você não precisa necessariamente ter aquela experiência para poder entrar na história que o cara escreve, isso é um mérito absurdo para ele.
Olha, a experiência paterna muda totalmente o seu referencial, cara.
Pois é, imagino, cara.
O que eu posso dizer é o seguinte, é um amor incondicional.
Olha aí, tá vendo? Até ativei alguma coisa no Ricardo aí, tá vendo? Começou a falar diferente.
É porque, eu tô lembrando do Cemitério Maldito, né, porque no livro a história trata um pouco disso, e você, eu acho que é o seguinte, qualquer relação que mostra lá que não tenha essa incondicionalidade na relação entre pai e filho não é verdadeira.
É, não, eu concordo, porque quando eu lembro que eu li, o Eduardo deve ter tido essa impressão, o Dracon também, eu falava assim, cara, você tem que ter uma você que não tem um filho, você tem que ter uma percepção muito aguçada do que é você amar uma coisa a ponto de fazer algo absurdo desse tipo, né? As coisas que o cara faz, esse livro dizem que ele terminou de escrever e ele engavetou, ele já era conhecido já, mas dizem que ele guardou, dizendo que ele achou tão horrível que ele não iria publicar. E aí a mulher dele, mais uma vez, pegou, leu e falou, não, olha, esse aqui é o pior livro que você já escreveu. Eu vi ele dando uma entrevista falando isso. Mas você tem que publicar. As pessoas têm que ler isso aqui.
Pior no sentido mais macabro, né? Talvez, né?
Isso. Pior isso. Mais... Pior no sentido mais macabro, que ele atinge uma parte do ser humano que é horrorosa, mas que as pessoas precisam ter esse contato, sabe? Que qualquer pai faria aquilo ali pelo filho, né? É bizarro eu dizer isso, que eu não sou pai. O Ricardo, então, teve uma outra percepção e nós que não somos pais.
Mas aí eu acho que a questão é da paternidade, mas acho que vai uma questão um pouco além, o Afonso, que também é legal que ele usa, né? Que é aquela coisa de que, às vezes, você sabe que a gente lida com a mortalidade sempre, né, cara? A gente teve pessoas que a gente conhece que já morreram, animais, né? O animal, né, cara? Quem, assim, você sabe que, às vezes, o animal, quando você tem um cachorro, até mesmo um gato, coisa assim, você gosta daquele bichinho, você tem uma relação familiar com aquela criatura, né, cara? Então, você gosta muito daquilo. E, às vezes, quando morre, você fica realmente muito triste, né? Muito, muito, muito triste com aquilo. E aí, mas na nossa vida, cara, a gente tem que lidar com isso e entender que amar a morte, né? Usando aquele clichê de sempre, a morte faz parte da vida. Uhum. Uma coisa que a gente tem que encarar. E aí, quando você coloca uma situação. Vamos dar spoiler, mas acho que todo mundo já viu o filme, né?
Nesse caso não tem problema. Manda ver.
Não tem problema. Onde também o cemitério maldito, né? Porque você enterra as pessoas, os bichos lá, e eles voltam à vida. Só que voltam à vida de uma maneira grotesca, uma maneira violenta, voltam à vida de outra forma, totalmente conturbada e retorcida e contorcida. Então, qual é a mensagem que eu vejo aí do cemitério maldito? Respeitar a natureza, ou seja, a gente morre, o que está morto, a gente tem que lidar com isso, e se a gente tentar trazer isso de volta, tentar ficar remoendo essas coisas, até psicologicamente falando, uhum. É uma metáfora para coisa psicológica, né? Quando alguém morre na nossa vida, é hora de deixar para frente, vamos embora, vamos seguir em frente, não ficar preso naquilo. Quando a gente tenta retomar isso, a gente está fazendo uma coisa não, que não faz parte da natureza e tem suas consequências macabras. Então, por isso que a obra, essa obra é tão, tão fascinante para mim.
Muito bom. Aparentemente é uma coisa que é só susto de cerebrado, né? Mas não, tá aí provocando discussões filosóficas bem mais profundas, né?
Mas eu acho que é bem isso, cara. Foi isso foi que eu entendi do livro.
Não, eu concordo com você. Eu também concordo com você. A gente tá tratando de um tema fantástico aqui, né? Eu não, jamais me imaginei vivendo aquilo de verdade. Tentando me transportar pro universo do filme...
Do livro, você diz.
Do livro, do filme... Realmente seria uma coisa muito grotesca ver a forma como volta, né? Não é a mesma coisa, não é aquele ser que você amava e que você deixou ali.
Mas eu duvido que você não cogitasse.
Pois é, o problema é esse, a sedução da ideia de que, pô, não acabou, tem alguma coisa a mais, tem uma prorrogação aqui.
É, claro, a gente sempre quer. E é aí que é aquela coisa que a gente tá falando. O Stephen King, ele sabe, porque você não admite isso numa plateia, você nunca vai dizer que você vai admitir. Coisas básicas, ninguém vai admitir que entra no Facebook de um ex-amor. Entende?
Uhum.
Ninguém fala isso, ninguém gosta de falar isso, porque não, eu já superei e tal. Mas naquele momento de fraqueza, você sabe que você fez isso, ou faz. E o Stephen King, ele vai e ele escreve as coisas que você não gostaria de admitir.
Ele cutuca ali, né?
Exato.
É, então, principalmente, cara, quem é que vai admitir? Quem é que vem chegar na plateia, né, realmente? Quem é que entra em site de filme pornô?
Exatamente.
Quem é que vai levantar a mão lá?
É, cara, e aí quando ele escreve coisas desse tipo no livro, você tem um pequeno momento ali, um segredinho, entende? É quase como se ele olhasse pra você e falasse, ó, vai ficar só entre nós, só entre nós, entende? E aí você se identifica, porra, filho da puta, sabe? Ele sabe que eu faço isso. E aí é o gênio do cara, né?
Ele sabe que eu desejo isso, né? Ele sabe que eu tenho uma curiosidade a respeito dessa situação.
Ele entende como é que a gente funciona, cara. E ninguém gosta de dizer como que essa pessoa funciona. É aquilo que eu falei da raiva que a gente sente um pouco do cara. É. Ninguém gosta de ser dito isso. Ah, às vezes eu falo isso para as pessoas e o nego fica com raiva. Ah, você tá falando que todas as pessoas são iguais. Eu sou um ser humano único. Não, você não é. Você é um ser humano único, tudo bem. Dentro dos vários aspectos fazem sua personalidade. Agora, você é um ser humano, entende? Você faz parte de uma categoria que, na minha visão, é uma coisa que eu me identifico com o Stephen King. Uma vez que você entenda, você consegue ler e prever e identificar uma série de padrões. E eu acho que isso é bacana na obra do cara.
Bom, Dudu, você já falou então do Iluminado, do Cemitério Maldito. Você quer falar mais algum?
Eu só queria então, já que eu. Posso falar vários aí, mas então vou destacar mais um que, pra finalizar aí a minha, né, acho que de repente a galera pode falar outros aí que tenha gostado. Que outro que eu me amarrei muito foi A Zona Morta, também o nome no filme A Hora da Zona Morta, mas o livro me marcou muito mais do que o filme. E mais uma vez, é um livro muito longo. E realmente, quando eu leio Stephen King, eu leio pelo prazer de não em chegar ao final, mas pelo prazer de estar lendo Stephen King.
O destino importa menos do que a trajetória, né?
É, isso aí.
É que os finais do Stephen King normalmente são ruins, né? A gente fica meio, acabou já, tal.
Eu não acho, não.
Ah, sim. O final normalmente isso é meio, parece que ele tá na hora de acabar o livro. Mas é meio como se fosse um negócio...
O prazo chegou ao final, o editor tá aqui batendo a minha porta aqui.
É, pô, o final do Iluminado do livro é meio, aí acabou assim, eles fizeram isso, e aí acabou assim. E aí, mas até isso, eu acho que é pra dar meio que essa sensação que o Dudu, né, tá falando, de que pra gente realmente importa o trajeto, né? O final exatamente não é o... Não é estilo Shyamalan, que na época que o Shyamalan era bom, né? De que a gente tá esperando o final pra entender. Ele é mais o... Deixa eu te levar aqui pela mão, a dança que ele chama, né? A dança da morte e tal.
Mas vocês não acham que talvez essa necessidade de um final final seja uma coisa que a gente tenha sido mal acostumado. Por exemplo, eu vejo as pessoas às vezes vendo filmes dos irmãos Coen. Eu gosto muito também. Que, ah, mas o final é estranho. Parece que o filme não acabou e de repente ele acaba.
Mas não, você gosta dos filmes do irmão Coen e dos finais dele porque a tua mãe lia com 9 anos o Carrie pra você, pô.
Talvez. É, eu não queria falar, né, mas eu acho que eu concordo com o Dracon. Mas, ô Dracon, ela tava pensando adiante, Dracon. Ela tava pensando assim, vou fazer esse moleque ser um grande escritor no futuro.
Pô, é, isso. Uhum. Se ele não conseguir ser escritor, pelo menos ele consegue fazer podcast.
É isso aí. Voltando aí pro esporte.
Não, completando assim, dizendo que também o Zoa Morta, ele coloca algumas coisas, até umas críticas, que o Rafael falou mais cedo, umas críticas sociais e políticas, porque também é uma história de um cara que é um candidato que ele é, bom, primeiro é o principal, o protagonista, ele tem esse poder, né? Ele sofre um acidente, fica em coma e quando ele acorda ele descobre que ele tem esse poder de tocar nas pessoas, nos objetos e ver lampejos, clarões do futuro e impressões sensoriais e psíquicas, aquela coisa. Ele vai apertar a mão de um candidato e descobre que esse cara no futuro vai ser um presidente que vai começar a Terceira Guerra Mundial. Então o que ele faz? Ele fica se preparando, né, para matar esse cara. Ele é um cara bom, né, ele nunca mataria ninguém, nem uma mosca, mas ele acaba fazendo isso pelo um bem geral. Ele se prepara para tentar matar esse cara para desfazer esse mal. Mas o que eu acho mais maneiro, cara, dessa crítica, é porque esse candidato que vai se eleger presidente, ele é um cara total, é um bufão, estilo Tiririca, né? E a crítica, assim, isso não é colocado muito no filme, pelo que eu me lembro, e no livro isso é muito claro. Quer dizer, o cara, aquele cara que se veste de palhaço, palhaço mesmo, e vai fala besteira e tal. E as pessoas estão tão descrentes da política que falam, ah, vamos votar nesse palhaço mesmo, porque os outros já estão, já, né, os caras engravatados já não fazem nada, então pelo menos eu vou votar, né, votar nesse cara que é divertido, que fala besteira, que fala, entendeu? Porque
os Jar Jar Binks,
já estão descrentes total. E foi assim que o Tiririca se elegeu, né? Então, é uma coisa que acontece mesmo. Então, acho maneiro que ele coloca essas coisas que estão no mundo, não é só no Brasil, né, cara? Então, aí, isso acontece nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Então, uma crítica social também e atemporal, além de tudo.
Vamos lá, então, Solano. Vamos lá, diz as suas obras preferidas aí, então. E vamos misturar filme com livro mesmo. A gente aproveita já e já comenta também sobre os filmes, já, porque...
Entendi.
Pra poder já encaixar logo o final, né?
A Afonso fala da Carrie Estranha, mas aí ele foi bulinado durante o programa e aí ficou meio tímido de falar, né?
Não, o Carrie Estranha foi meu primeiro contato, como eu falei. Minha mãe, eu nem li, minha mãe que me contou a história, só fui ler depois. Mas assim, o que me impactou mais, cara, o cemitério que o Spor já falou bem, o Christine foi muito grande pra mim, exatamente por essa coisa dele me convencer de algo que...
De que carros têm consciência.
É, cara, o Michael Bay fez isso há pouco tempo, mas os
Finkins... Aliás, como é que você gosta daquilo, cara?
Transformers é legal, cara.
Cara, eu tenho um problema sério de não conseguir entender porra nenhuma daquelas lutas entre eles lá, aquela porradaria.
Isso, Transformers. Eu também acho uma merda, cara. Porra, o primeiro é razoável, o resto é lixo.
O primeiro é razoável, isso.
Até o Roger Ebert gosta do... Roger Ebert, crítico do New York, gosta do primeiro filme. Mas aí outra parada.
Deixa pra lá.
Tô falando de outra coisa.
Vou reclamar da sua nota de Vingadores também.
Vê de novo.
Tô brincando.
Cara, então tem o Christine, que eu achei genial a construção. Eu lembro do final do livro do Christine, que eles estão lá tentando resolver a situação. Não vou dizer o que é, que eu recomendo a leitura, mas ele descreve de uma maneira que eu não conseguia parar de ler. Eu interrompi o meu dia, falei, cara, eu preciso ver como é que ele vai resolver isso aqui. É, eu tava tão dentro da parada, e de novo, eu li muito novo, eu nem tinha grande proximidade com carro, assim, não dirigia tanto e tal, mas me capturou porque o cara é muito bom.
É, tu tinha quantos anos, mais ou menos, quando você leu?
Ah, não lembro, cara.
Mas você era adolescente.
É, vou chutar uns 14, 15.
Ah, então, tá explicado. Porque o Christine foi o primeiro livro dele que eu li que deu essa sensação que você tá descrevendo, misturado com o que o Dudu já tinha levantado, né, no início, de que como ele faz essa coisa, né, de que o cotidiano é mais importante que o sobrenatural pra gente acreditar naquilo. Isso. Como escritor, foi muito importante essa formação do Christine, porque... enquanto eu tava naquela leitura, que eu comecei a notar que daqui a pouco eu tava muito mais interessado em saber se o garotinho que começa o nerd lá, né, feio, cheio de espinha e tal, e que ele vai ganhando confiança, né, conforme a Christine vai dominando a atenção dele. E se ele ia conseguir pegar a menina lá que ele tanto queria, como é que ele resolveu o problema com o amigo dele e as coisas e tal, do que exatamente quem que a Christine ia matar, né? E aí, se você leu isso com 14, 15 anos, você tava passando exatamente o que aquele moleque tava passando ali.
Exato,
também.
Exato. É bem por aí mesmo, cara. Cada pessoa tem um livro especial, acho que muito por isso, né? Ela se identificou com alguma. Além do cara ser muito bom, você acaba sendo. Se inserindo numa situação que você se identifica mais. É um outro livro.
Só fazer um parênteses aqui que eu acho legal, porque uma vez que esse é um podcast e que muitos que de literatura e muitas pessoas escutam que querem ser escritores e tal, uma coisa que você falou que eu achei muito legal foi que você falou assim: eu fiquei tentando entender como é que o cara ia resolver aquilo, né? Uhum. Então é uma coisa que eu acho bacana colocar aqui, né? Que o Ricardo já foi meu aluno, né? E a gente coloca isso no curso que eu ministro lá, que você tem, não só no meu curso, mas você tem várias técnicas para você escrever, várias etapas para você seguir, e essas etapas, elas são sempre ferramentas. E aí, qualquer um pode usar essa ferramenta. Agora, como é que você vai usar que vai fazer a beleza da arte? E mais uma vez, o bacana de livros e obras e qualquer coisa do tipo, né, filmes, etc., e o que o Stephen King faz muito bem é, tem as etapas normal lá e tal, mas a genialidade é como é que ele vai resolver aquele conflito, como é que ele vai... Isso não é nenhum tipo de etapa, nem fórmula, nem nada que te ensina. Isso aí só o artista, né, o talento, o dom do artista, a experiência do artista pode resolver. Então quando você colocou isso, eu achei genial, porque é isso que faz a genialidade do King, justamente é como é que ele resolve aquele tipo de conflito, como é que ele passa de uma etapa para outra, né?
É, você tem que... Um exemplo que às vezes eu brinco com as pessoas é, por exemplo, algo que me irrita em filme, em qualquer área, né? Por exemplo, você vê o Batman Begins. O Batman tá lá preso no prédio, porra, a polícia toda em volta do prédio. O cara não tem pra onde ir. Aí você olha pra aquela situação como telespectador e fala assim, porra, fudeu. O Batman não vai sair daí. Eu não consigo pensar na maneira dele sair. Aí o roteiro faz o quê? Pô, ele aperta a parada no sapato, atrai os morcegos da cidade, os policiais chegam, o Batman sai, a música só, você... Puta que pariu.
Deus Ex Machina.
Não foi um Deus Ex Machina. Aí que tá, não, porque ele plantou essa ideia no começo do filme, ele explica a coisa do sonar e tudo mais.
É aí que tá a genialidade da coisa, né,
cara? E quando ele fecha legal a história. Ele fecha muito bem, ele te surpreendeu com uma solução que você não conseguiu enxergar. Ao contrário, por exemplo, o terceiro filme do Batman, ele tá lá com a motoca depois de perseguir as pessoas. Ah, onde é que o Batman vai? Ele está cercado. Aí ele telegrafa pra você um caminhão com uma rampa. Aí você, na hora que você vê, você fala, porra, aquela rampa foi posta pra ele fugir por essa rampa. Aí o que, que ele faz depois? Atira na rampa, a rampa cai. Tudo bem que é um detalhe, mas olha a diferença, entende? Você já enxergou de cara que, porra, aquele negócio foi posto ali agora pra ele poder fugir. Na minha opinião, esse é um tipo de roteiro pobre, entende? Ele não me surpreendeu ali.
É justamente aquela história, né, cara, da questão do suspense. Se você tem que colocar o legal da história do suspense, até do King mesmo faz muito isso, que ele está falando dele, é colocar uma pista no início para justamente você tentar, né, o bacana é você tentar montar o quebra-cabeças. Agora, se a tua peça é colocada lá no final, quase perto do final, você não tem como montar o quebra-cabeças, então você está subestimando, né? Você perde isso. A brincadeira, né? Você perde o bacana da coisa, né? Você Exato. Quer ser enganado, não, você quer realmente que a pessoa te não ser enganada, mas você espera ter uma, se ser surpreendido positivamente em qualquer obra que você vê.
Exatamente, exatamente.
Então, continuando aí, Solano, suas obras preferidas, você falou do Christine.
Cara, eu vou falar só mais uma pro Dracon pontuar alguma. E, cara, uma que eu cito também, eu acho que todo mundo que quer conhecer o King deve começar pelos contos dele. E o primeiro livro de contos que eu li foi o Tripulação de Esqueletos, que tinha uma história que eu gosto muito, que é o do Nevoeiro, que há pouco tempo foi transformado em filme. E aquilo também me atraiu muito, a ideia muito, muito mundana, né, do mercadinho, o cara vai fazer as compras e vira um horror, e tem aquela coisa do monstro, que eu adoro monstros, né.
Virou o filme O Nevoeiro, né?
Virou um filme O Nevoeiro, que eu achei muito bom. Mudaram o final, mas eu achei o final também bem...
É, o final bem polêmico, né?
É bem diferente do livro do King, mas eu achei um bom final e uma boa adaptação. É do Frank Darabont, né? Que adaptou Espera do Milagre, o Shawshank Redemption. O cara é muito bom em adaptar coisas do King. Então me impactou muito também esse livro de contos dele. Tem outros contos excelentes, mas O Nevoeiro também foi... É uma história simples... Que tem uma qualidade de um livro inteiro, sabe? De um livro grande, grosso dele. Então é isso aí.
Então, Dracon, antes de você falar, deixa eu falar também, que aí você fecha logo com chave de ouro.
Isso.
Ah, claro.
Então eu vou aproveitar agora que o Afonso falou aí do Darabont aí, que eu vou falar então as obras preferidas minhas dele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar obras que não são de terror, para poder tentar ter um leque maior aqui. Já a obra dele é extensa demais, ele tem obras de todos os tipos, né? O cardápio é extenso. Uhum. Então eu vou pegar duas. Eu li o livro e vi o filme, que foi A Espera de um Milagre. Eu li o livro naquela sessão que ele publicou, né? Que foram vários livretinhos, né?
Isso.
Eu li daquele jeito e gostei. Depois, quando o filme foi lançado... Eu gostei da adaptação, né? Não é uma unanimidade.
Não tem como não gostar, assim.
É, eu escutei, eu vi gente reclamando na época, mas eu fiquei encantado, da Espera de um Milagre.
Ah, é muito bom, a adaptação é muito boa. A única diferença do livro pro filme é que ele dá menos ênfase ao conflito do personagem principal, já velho lá, que ele tem um enfermeiro que ele não gosta. Mas
tem mais uma diferença que é bem sutil... Que o personagem do Tom Hanks, ele vai investigar o que realmente aconteceu até descobrir. E no filme, ele tem aquelas cenas fantásticas, né? Que ele passa pro cara lá as coisas e tal.
Foi uma solução, né? Pro cara poder...
Mais rápida e bem feita também, da forma como foi feita.
Pois é, e foi um filme e um conto, né? Que não tem nada de terror, mas tem um elemento fantástico ali que pega de surpresa, né?
Sim,
eu fui pego de surpresa quando eu tava lendo o filme, eu tava bem curioso pra saber se o acusado Coffin. Era culpado. Coffin, isso, boa. Se ele era realmente culpado. Uhum. Eu suspeitava que não, desde o início, mas não tinha nenhuma base pra isso, era só um feeling. E à medida que a história vai sendo desenvolvida e o elemento fantástico entra, putz, aí eu me rendi de vez, tá bom, O cara fez o que quis da gente ali, a gente ficou imaginando um milhão de coisas que podia ter acontecido. No final, o cara vem com um elemento fantástico que encaixou bem pra caramba.
Uhum.
Deu um aspecto pra obra lá que eu não esperava e que, sim, acho que foi sensacional. E o outro filme, esse eu não li o conto, eu vou dar uma de mata agora, eu vou dizer que eu vou comprar amanhã o livro. Que é o livro de contos que originou o Rita Hayworth and the Shawshank Redemption.
Ah, sim.
Que foi um conto e que virou um filme, que hoje em dia ele é simplesmente o filme que tem a maior nota do IMDb, né?
Ah, é?
É. Considerado
Sonho de Liberdade é o filme lá que, se entrar no IMDb, é o que tem a maior nota de todos.
Pô, que fantástico. Merecido.
Merecido.
Maiores filmes da história do cinema. E eu não sei quantas vezes eu já vi esse filme, e é o tipo de filme que, se começar a passar agora, e a gente parar pra assistir uma cena, já ferrou.
Ferrou.
Já perdeu o teu dia
com
de
certeza.
Trabalho.
Verdade, verdade.
Assiste tudo.
Ele tem muitos livros, é engraçado que ele é considerado mestre do terror, mas o King tem alguns livros, eu diria, que são livros assim mais melancólicos, mais lentos, talvez um pouco mais nostálgicos, né, cara? Que resgatam esse sentimento aí que você falou do Espera de Milagre e do Sonho de Liberdade.
O Conta Comigo também vai muito por essa linha, né?
É, Conta Comigo, bem lembrado. Isso. Verdade. Bem, muito bem lembrado. Muito
que,
bem
vem
lembrado.
A, que conta a história da amizade, né? Entre quatro garotos, que assim, cada um com uma personalidade diferente ali, né? Cada um com um arquétipo ali diferente. E vão partir numa aventura que é percorrer lá 18 quilômetros, se não me engano, até virem o corpo de um garoto que eles descobriram. E nesse trajeto, né, eles vão discutir tantas coisas ali e vão trazer tanto sentimento ali, né? E é simples, né? Mas conta a história de quatro amigos caminhando para ir ver um corpo.
Uhum. Eu ia citar mais um que eu nem tinha lembrado do Conta Comigo, eu tinha lembrado de um que eu não lembro o nome, eu só vi o filme, que é um filme que é tão com Anthony Hopkins, que é de um garoto também que conhece um velho, que é o Anthony Hopkins,
é o vizinho,
velho
começa. Né?
Eu acho que é esse o nome, talvez.
Não é Anthony Hopkins, não. É o.
Não.
É
Ian
o
McKellen.
Ian McKellen.
Aqui tem dois Hopkins, filmes, vocês estão confundindo.
Opa, então
é que
são
o Dudu
dois.
Tá falando de um filme e vocês estão falando de outro. Vocês estão falando do filme do nazista, o Afonso e o Ricardo.
Pupilo, esse é o Pupilo.
É isso. E o Dudu tá falando de um que, se eu não me engano, é Lembranças o nome.
Eu acho que é isso aí. É isso aí. Que o cara é um velho que tem um pequeno elemento sobrenatural, mas que na verdade nem entra na história, porque é a história de um garoto também que...
Lembranças de um Verão, o nome.
Isso, tá, tem razão. Eu não tinha essa lembrança.
Isso aí. É um garoto que se apaixona por uma menina, mas aí... Aí o cara falando, né, que coisas da infância, né, que a primeira vez que você beija ela vai ser o seu primeiro beijo, que você nunca vai esquecer. Essas coisas assim, né, que o velho vai ensinando pra ele, aí no final o velho, na verdade, ele tá escondido, que tá sendo perseguido pela CIA, se eu não me engano, que ele tem poderes paranormais, mas isso é uma coisa menor, na verdade. O lance, mais uma vez, aquela coisa do Kim que a gente falou, né, o que importa, e talvez eu acho que o Conta Comigo seja muito emblemático nesse sentido por causa disso, porque ele tá dizendo categoricamente no Conta Comigo, o que ele faz das obras dele, que o que importa é a trajetória, né? E não o fato de se encontrar o corpo, não.
Perfeito.
Mas a trajetória que você caminha, que você aprende ao longo dela.
Perfeito. Isso aí é justamente esse livro, esse conto, essa história é bem emblemática disso, né? Que o final dela é o que menos importa. Chegar lá e ver o corpo, matar a curiosidade dos garotos, né? Que nunca tinham visto um cadáver, né?
É, tanto quando eles olham, eles tipo, ah, tá bom.
Era isso, né?
É, rola uma coisa meio assim.
Mas...
Só porque desde então o Stephen King tem escrito sobre isso.
Ó, oh, tá, olha aí, ó. Olha o peso daí do amiguinho dele do trem, tá vendo? Mas então, é exatamente esse lance da trajetória. O que conta mesmo, no Conta Comigo, e que faz o filme ser tão tocante é essa trajetória dos garotos ali conversando à medida que eles estão se aproximando lá do local lá, e vão, a gente vai sabendo a história de cada um, né? A construção dos personagens ali, e daquela situação realmente fica tocante mais. Então vamos lá, eu acabei citando três, né? Então, Conta Comigo, A Espera de um Milagre e Um Sonho de Liberdade. Eu tenho uma preferência também pessoal, e como o Dracon falou, o Sonho de Liberdade, se estiver passando agora, seja qual cena for, eu fico hipnotizado, preso ali, e vou até o fim. Inclusive, é um dos filmes que eu tenho aqui também comigo em DVD. Realmente é inesquecível pra mim. Merece ser lá o filme de maior nota do IMDB mesmo.
Olha.
O Maurício Saldanha não gosta, né?
Ué, mas cada um.
É. Eu tô lembrando agora.
E é o Maurício, né?
né?
Maurício é imprevisível.
Totalmente. Imprevisível. Mas então vamos lá, Dracon, vamos ver então o que você pode trazer pra gente aqui, que aí você, as suas dicas agora pra encerrar com chave de ouro.
Tá, como já foi citado muita coisa aí, né, aí citando do que não foi citado, assim, de livros que eu gosto, como eu li na ordem, né, o segundo livro dele, A Hora do Vampiro, que é o Silent Slot, é um livro que eu achei muito bom, porque foi o primeiro livro que eu li dele que tem realmente essa construção um pouco maior de vários personagens, porque o Carrie, a gente entra no cotidiano tal dela, mas é focado na Carrie, né? e na mãe e tal, mas são poucos personagens, que era o primeiro livro. Ali, a Hora do Vampiro já entra nessa coisa dele de vários personagens que a gente acompanha em paralelo com o principal. E até teve uma adaptação, acho que várias, né? Mas a mais recente, eles adaptaram as coisas. O cara escreve no laptop, em vez de escrever numa máquina de escrever e tal. E eu achei bom também, mas é bem filme de TV, né? Mas a maneira como ele faz aquela construção é muito interessante. E um outro livro que é difícil de achar, eu até só consegui ler porque a minha mãe me deu de presente quando eu era adolescente, que ela comprou num sebo. Ele é A Incendiária.
Nunca li, não, cara.
Pois é, eu assim, acho que ele nunca foi lançado nem pela Objetiva, né, que costuma lançar os livros dele com edições aí mais recentes. Acho que a Objetiva nunca lançou Incendiário. E foi só em sebo mesmo. E eu achei interessante porque ele foge do terror também, é mais uma aventura. O livro é um livro de aventura, uma ficção científica quase. Que é o fato da menininha que ela tem poderes, né? Não sei se existe pirocinéticos, existe essa palavra?
Se não existe, acabou de ser criada, né?
É, que dá pra entender, né?
Então, dá pra entender, pois é.
Então ela taca fogo literalmente nas coisas. E aí tem um grupo lá de cientistas, uns caras tal, que vão atrás dela. E querem que estudá-la, né? Querem usá-la como cobaia e tal. E aí o pai dela, se eu não me engano, que fica fugindo com ela pela cidade, os caras atrás dele. E tem cenas que de tirar o fôlego, né? Essas cenas de da avenida. E vem o outro com o carro e ela taca fogo nos caras e sai correndo, fugindo. Bem estilo filme de espião mesmo, Identidade Bourne, assim. E é interessante ver o Stephen King escrevendo sobre isso. É uma coisa diferente do que ele faz. Até, além disso, do Incendiária, aí, mas é pra não dizer que, né, que todos os livros dele e tal, que nós amamos, assim, e tal. Só pra dar um exemplo, então, dessa vez, de um livro que... O único livro dele que eu li e não gostei. E tá aí, talvez entre até no
merece a citação.
É, até que eu tava conversando aí, ainda há pouco, o Afonso citou do Christine, que eu perguntei, quantos anos você leu? Pô, então era exatamente o que a gente tava passando. E que aí o Dudu falou, né, que a gente sendo pai vai ter uma visão, que nem o Ricardo tem, a gente não sendo tem outra. Talvez seja por isso que eu não tenha gostado, que foi o Insônia. E aí que eu sempre falei que esse livro devia se chamar Sonolência, na verdade. E foi o livro mais difícil, demorei muito tempo pra terminar de ler, porque sentia vontade de abandonar, mas era o Stephen King, eu não posso abandonar o livro do Stephen King. Além disso, era uma época que, para mim, comprar um livro era uma coisa, né, bem, bem difícil. E aí o Stephen King sempre foram livros caros, né, sei lá, R$40, R$50, pô.
Sim, tem que fazer valer lá, né, eu também, eu entendo.
Podia gastar.
Gastei essa grana num livro e agora não vou ler, vou abandonar, não. Isso. Agora eu vou ler até o fim isso aqui. Entendo perfeitamente isso.
E aí eu li o Insônia até o final, tal, mas eu não consegui gostar e eu não consegui me identificar com os personagens, porque eram personagens que tinham a idade mais ou menos do Stephen King, acredito. Eles tinham uns 60 anos, quase.
Entendi.
Acho que era isso. E são dois senhores, né? Ali é ele e a esposa, que também é uma senhora. Então é um cara que, assim, ele não pode fazer muita coisa, né? Ele não pode fugir, não pode correr, não pode... Ele tá cheio de problema hipocondríaco, sente os ossos fracos e tal. Só que como é o negócio da... Entra também um pouco no sonhar e tal. E, se eu não me engano, eu tava para fazer Fios de Prata, escrever Fios de Prata. Olha só isso, então deve ter sido uns 8 anos atrás. Eu tava para escrever Fios de Prata, então eu queria ver o que ele tinha feito no Insônia para não fazer igual, né? Aí, olha só.
Pesquisa.
Lembrando agora. E aí eu não consegui me identificar com nada nesse sentido, e talvez venha disso, né? Da coisa da experiência. Talvez quando eu ler, se eu voltar a ler esse livro quando eu tiver com 60 anos, aí eu já vou ter outra visão, né, da coisa.
É, a mesma coisa que eu lembro de ler livros dele que tinham. Falavam sobre relações. Românticas e não tinha o mesmo impacto, né, cara? E aí, quando você fica mais velho, você começa a entender a relação da perda, de sentir falta de alguém, da proteção e tal.
Outra coisa que a gente também hoje entende bem, que naquela época pra gente era uma visão e hoje a outra completamente diferente, é exatamente a figura daquela fã maluca, né, que sequestra o escritor.
Uh-huh.
E aí, a Misery. Porque, pô, pra gente naquela época era uma coisa. Agora, o Stephen King hoje, a gente sendo escritor, a gente tendo fãs, e às vezes até uns fãs meio stalkers, né? A gente tem uma outra visão completamente diferente daquela história. A gente vê assim, é uma ficção, mas assim, dá pra imaginar que pode acontecer, sabe? Uhum. Até pegar alguém, pegar e o... É que sequestrar o Eduardo é difícil, né? Mas pegar o Dudu lá, meter, né? Botar ele lá, uhum. Quieto, o Ablon vai ficar com a chameira que vai dessa filha da puta, pá, né? Vai escrever tudo de novo. E... Né? Hoje a gente tem outra visão, então a gente consegue imaginar realmente como é que ele conseguiu escrever aquela história, já sendo famoso, já tendo fãs, né? Tendo stalkers, e bem diferenciada assim, a visão.
Se eu não me engano, a Kathy Bates ganhou até o Oscar, né, esse ano.
Sim, merecido, né?
Ou foi indicada, pelo menos, eu não lembro direito. Ganhou, né?
É, ela tinha ganhado o Oscar, pô. Porque depois daquele papel, a mulher não deve conseguir nem sair na rua mais. Assim, ninguém... Imagina, pra arrumar um namorado e tal. Ninguém consegue separar mais o papel dela.
Realmente, eu me lembro a simplicidade da Macena. E simplesmente na hora que ela resolve que pra ele não sair de lá, ela tem que fazer alguma coisa... E ela quer que ele reescreva o livro lá, e ela vai lá e quebra o pé dele. Essa cena, parece uma cena, falando assim, uma cena simples que não é tão marcante. Nossa, a cena foi tão bem feita, foi tão marcante, que até hoje, quando você falou Misery, a primeira cena que veio à cabeça foi ela quebrando o pé dele.
Sim, sim, é o que a gente mais lembra, e entrou na história do cinema, né?
E o livro é sensacional. Só uma última recomendação, cara, porque já que falamos de filmes, o Stephen King, a carreira dele é pontuada por filmes legais, né, e outros muito, muito ruins. E teve um que sujou muita imagem de um livro muito bom, que foi o Apanhador de Sonhos.
Ah, o Apanhador de Sonhos, o livro é bom? Eu nunca quis
cara,
ler.
Cara, Apanhador de Sonhos...
Pelo filme.
É. Exatamente, tá vendo? Cara, é um livro excelente.
São dois aqui.
É. O Apanhador de Sonhos, Dreamcatcher, é um livro excelente, ele faz um... Ele usa um recurso para representar a mente do cara, que é sensacional, sensacional. Fizeram um filme horroroso, que não tem nada a ver com o livro. Então eu imploro a você, ouvinte, esqueça o filme e compre
o livro. Compre o livro, né? Fica com o livro. Com certeza, a obra do King é tão vasta, em livros, em adaptações, que com certeza a gente não citou tudo aqui. Quem quiser acrescentar coisas que a gente deixou de falar, é só mandar por e-mail, depois a gente lê no ar. E agora, para encerrar, vamos deixar o microfone aqui aberto para quem quiser, Eduardo, Afonso, Rafael, suas considerações finais, o que vocês quiserem falar aí para todo mundo, tá com vocês a bola aí.
Eu só queria pegar justamente o embalo aí que o Afonso falou para encerrar e dizer que leiam os livros, galera. Porque embora assim, os filmes sejam... Filmes geralmente é uma mídia que abrange mais gente, a primeira mídia e tal, mas realmente é literatura, eu vou até, já quiser que é um podcast literário, realmente a literatura é uma arte que te envolve também de uma forma, e no caso do terror, no caso você que cria aquele universo, entendeu? Claro, o autor ele te coloca ali, mas no terror, né, você cria, então realmente, né, você... tem uma noção do que é aquilo, e na medida que você passa pro visual, talvez não fique tão legal, ou. É outra coisa, então realmente assim, os filmes são bacanas para você realmente ter um contato, mas eu queria encerrar pegando a coisa do Afonso e encerrando, leia o Stephen King, leia os livros, que vocês vão ter boas percepções aí, e até boas diversões aí por muito tempo.
Boas experiências, né?
Boas experiências por muito tempo, com certeza.
Uma próxima aí, Solano, Dracon.
Bom, pessoal, então espero que todo mundo tenha gostado aqui, né, do nosso Dissecando Stephen King. E aí, pra quem quiser encontrar, aliás, eu e Eduardo, nós vamos estar no dia 4 do 11, na Feira de Porto Alegre. Lá mais o nosso encontro que a gente sempre tem, né, já com o Leonel Caldela. E a Carol Munhoz, vamos estar os quatro lá. 19 horas. No dia anterior, dia 3, eu tô em Pelotas. E aí no dia 4 a gente tem em Porto Alegre.
Você não vai estar inteiro, não, cara? Você vai estar em Pelotas?
Né?
Tá em pedaço.
E dia 9, vou estar na Flup, que é aqui do Rio de Janeiro, né? Acho que o Dudu já participou da Flup, né, Dudu?
Vou participar no que vem.
Tá. São aquelas feiras, a gente palestra nas UPPs aqui do Rio, é um projeto bem bacana que a gente tem que apoiar. Foi assim, e pro pessoal lá de Pernambuco, dia 16 do 11, eu vou estar na Fliporto. Também só aparecer lá que vai ser todo mundo bem-vindo.
Então, isso aí, pessoal, o Dracon já também já com a agenda dele aí lotada. Quem quiser conhecer e ver, comprar o novo livro Fios de Prata, só tá nessas datas, gente, locais, que ainda leva autógrafo. E sobrou pra você, Solano. Faz o fechamento aí, aproveita, chave de ouro tá contigo.
Sobrou pra mim. Cara, vocês sabem onde vocês vão estar. Eu não sei onde eu estarei daqui a um mês. Aqui tá uma incógnita. Mas eu estou sempre no matandorobogigante.com ou então lá dentro do jovenerd.com/matandorobogigante. Em breve um site só. Também escrevo lá pro Tech Tudo. Tem o link aí embaixo, se possível, botar um jabazinho, que foi...
Com certeza.
Em breve estarei nas livrarias também, com os meus colegas Dracões por...
Em breve quando?
No primeiro semestre, ainda a data a definir, de 2013 aí, com o espadachinho de carvão, Alaglar.
O carvoeiro, o churrasqueiro, né?
O churrasqueiro.
Né? eu tava lá.
Tava lá, sim, porra. E eu vou terminar, rapaz, vou dar o meu adeus aqui com um comentário curioso, já que fizemos uma viagem não somente dentro de Stephen King, mas de nós também, né? Dizendo que eu acabei de me lembrar que o meu exemplar de O Apanhador de Sonhos está repleto de recadinhos de uma ex-namorada minha, então é impossível que eu leia esse livro em breve, assim, porque vai ser muito chato eu ficar lendo. E tem vários, tô folhando aqui, tem vários recados dela.
Apanhador de pesadelos, né, cara?
Porra, meu irmão! Mulher amaldiçoou o livro aqui, maluco.
Salve, salve, amantes da literatura! Eu sou Rafael Moada, editor do podcast, e hoje nós estreamos a sessão Contra a Capa. E conosco, para inaugurar essa sessão, está nada mais nada menos que o fundador do site Stephen King Brasil, Edilton Nunes. Seja bem-vindo, Edilton.
Olá, pessoal do Ghostwriter. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco mais sobre o King e seus derivados. E fico muito lisonjeado pelo convite, Rafael.
Bom, acho que a primeira pergunta que todo mundo faz, sem dúvida nenhuma, que não vai deixar de ser assim, é... Como é que você chegou ao Stephen King? O que primeiro você leu, ouviu, que te disse, esse eu não vou largar mais?
Bom, o meu primeiro contato com ele, na verdade, não foi no campo da literatura. Foi no campo do cinema, da TV. Na verdade, foi com uma minissérie, Uma Fenda no Tempo, que passou em meados de 95 ou 96 na Record, se eu não me engano. Baseada no conto do livro Depois da Meia-Noite, também, de Langolier, se eu não me engano, o nome do conto.
Langoliers, né?
Isso, faz tempo que eu li. Foi o meu primeiro contato com ele, porque geralmente eu assistia as minisséries e passei a perceber que tinha uma certa linearidade. Sempre que tinha uma minissérie bacana, tinha o nome Stephen King lá no meio. Pensei, pô, esse cara deve ser algum diretor renomado e tal, mas aí depois eu descobri, na verdade, que ele era escritor, né? Daí eu passei a me interessar, adquiri primeiro, depois que eu descobri que ele era escritor, adquiri Carrie, que foi o primeiro livro dele também, e foi um livro que eu não gostei, que eu odiei na época.
Cuidado, cuidado, hein, olha, confissões assim são problemáticas.
Na época, hoje eu já, na época eu não tinha tanta maturidade assim, eu acho, pra ler um livro desse, então Eu acho que eu não gostei mais por causa disso. Mas até recentemente, porque eu tô meio que com um projeto pessoal e pro site também, porque isso vai agregar muita coisa ao site, de reler todos os livros dele, reler os que eu já li e ler os que eu ainda não tive oportunidade de ler, todos em ordem cronológica. Então, como eu comecei tem pouco tempo, então eu aproveitei para ler o Carrie também, e até que gostei bem mais do que na época que eu li ele a primeira vez. Porque, como eu falei, acho que eu não tinha tanta maturidade assim para ler aqui na época.
Aproveitando essa pequena entrevista, eu como editor, eu também tenho muito pouco contato em falar também das minhas coisas, né?
Uhum.
Particularmente eu também, eu vi o Langoliers também na televisão, acho que também adorei bastante, né? Bem simples o trabalho, mas bastante atraente no ponto de vista de te prender a atenção.
É, os efeitos especiais dele, inclusive, até mesmo para a época, eram bem, bem defasados, né? Mas a história em si compensa, eu acho.
Ah, muito
parte,
boa.
Compensa muito a parte técnica.
Sem contar que aquela, o final do tipo, sempre em aberto do King, sempre me atraiu.
Uhum.
E, mas disparado, acho que o Carrie também foi um livro que me chamou muita atenção. E eu vou confessar contigo também, porque também eu vi Carrie no cinema, né?
Uhum.
Cinema não, na televisão, um vídeo, né? E depois eu fui ler o livro, também não tinha gostado. Também tive que demorar um tempinho depois, quando fui reler, pra me acostumar.
É, porque Carrie tem aquela coisa do livro ser escrito como se fosse através daquela documentação toda, como se fosse verdade. Então eu acho que na época, aquilo meio que me confundiu um pouco e me deixou meio perdido na história, porque eu não estava muito acostumado com esse tipo de livro, que tem essa carga de dramaticidade toda e que tem essa coisa de se passar por realista. Então eu acho que na época eu não tinha muita maturidade, mas acho que na minha opinião é um livro muito bom, sim. Acho que é um ótimo pedido para começar a ler ele, apesar de eu não ter gostado na época. Porque tem até aquela história curiosa, né, de que ele não... Acho que você deve conhecer, acho que todo fã de literatura de terror e suspense que se preze, acho que conhece aquela história da esposa dele que...
Pegou no lixo, né?
Que pegou no lixo, isso. E tem toda essa coisa de ser um livro que tem esse toque de realidade que ele dá pro livro, acho que foi o diferencial da época também. Porque o pessoal, na época tinha muitos escritores do gênero, mas... Não tinha esse toque de realismo que as pessoas davam. Ele, com esse texto, ele fez algo muito semelhante ao que o Bram Stoker fez com Drácula, na época que ele lançou ele. Que foi essa coisa de colocar essa carga de verossimilhança maior na história. Então eu achei isso bem interessante.
E hoje, o que você pode dizer? Qual é a sua obra preferida?
Hoje, a minha obra preferida até pouco tempo era A Torre Negra, a série inteira. Tanto que o próprio site, o stephenking.com.br, ele surgiu com base em outro fansite que eu tinha, que era o projeto19.com, que pretendo futuramente até voltar com ele, que falava sobre A Torre Negra. Mas aí, até há pouco tempo atrás, eu li pela primeira vez, tive a oportunidade de ler o Angústia, o Misery, e sem sombra de dúvida, acho que ele acabou me cativando e acabou se tornando o melhor livro do Stephen King, na minha opinião. Né?
Você já começou um pouquinho, mas fala mais pra gente, como é que você chegou até a ideia de gerar o site Stephen King? .com.br.
Então, eu sempre acompanhei desde essa época, 95, 96, que eu passei a acompanhar King, eu sempre tive ele como meu escritor de terror e suspense favorito. Então, sempre acompanhei também o site na época que já existia o stephenking.com.br, só que tinha outra administração, outro layout, era completamente diferente dessa versão que tem agora. Então, como eu já gostava, eu já acompanhava. E o site, ele... Eu não sei se... Acho que creio que até o administrador do site deveria passar pelos mesmos problemas que eu passo. Falta de tempo. Que nós passamos, aliás, né? Falta de tempo, faculdade, família e tudo mais. Complica um pouco.
Gravar podcast duas vezes, né?
Normal, acontece. Então, o site, como ele ficava muito fora do ar e era pouco atualizado, eu ficava sempre com aquela coisa. Poxa, alguém podia pegar uma coisa e fazer uma coisa mais fixa, assim. Mesmo que, apesar de entender as complicações que é administrar um site sozinho, sempre tive essa vontade. Aí eu fiquei, durante um tempo o site saiu fora do ar e eu fiquei de olho no domínio, né? Pensei, não, se ele deixou o site fora do ar, então eu posso me aproveitar para pegar o domínio para tentar fazer alguma coisa, né? Aí acabou que o domínio entrou em processo de liberação e eu consegui registrar aproximadamente um ano e meio atrás. Eu registrei, tanto que quando eu registrei o site, o domínio, eu não pretendia fazer algo de imediato, tanto que demorou aproximadamente um mês e meio para poder botar a mão na massa mesmo. Daí eu acabei registrando e pensei, ah, acho que dá para fazer uma coisa bacana. Meti a cara mesmo a estudar coisas relacionadas a blogs e tudo mais, porque eu nunca tive nenhuma experiência com blog em si. E chamei algumas pessoas também para colaborar, porque o site, ele é feito como a gente até falou da primeira vez que a gente estava gravando, é um site que é feito de fãs para fãs, não é? Então eu não tenho essa coisa de, eu criei o site, eu que mando e tudo mais, não. Na verdade, eu passo bem longe, tento passar exatamente a imagem oposta a isso, porque o site é um site que ele só cresceu da forma que cresceu por causa da ajuda dos fãs, porque tem muita gente que colabora ali, que já colaborou, que colabora, e muita gente colabora para fazer uma coisa bacana ali. Inclusive, alguns conteúdos a gente tem agora pouco tempo, acho que é aproximadamente 6, 7 meses, eu conheci um colaborador lá da Alemanha, que ele tem um material muito vasto do Stephen King, ele é o tipo de fã que participa daquele tipo de rede de troca de material raro, sabe? Aquela coisa de fãs que pegam produtos em primeira mão e tal. Ele colabora bastante pro site também, assim como muitas outras pessoas que colaboraram, que ainda colaboram pro site.
E como faz pra gente se tornar um colaborador ao site?
Podem entrar em contato através do e-mail edilton@stephenking.com.br ou então pelo próprio formulário de contato do site. Quem tiver experiência com blog, souber escrever também, porque tem muita gente já entrou em contato comigo querendo ajudar o site e tudo mais, mas as próprias pessoas, elas admitem que tem essa certa dificuldade na escrita e tudo mais. Então o pessoal geralmente manda muita notícia para mim por e-mail para compensar essa dificuldade que eles têm na escrita e tudo mais. Mas quem tiver facilidade de escrever e gostar de Stephen King, né, porque tem que gostar também, basta entrar em contato comigo por esse contato, por esses canais mesmo.
A gente vai deixar no post, tanto o e-mail quanto o site, o endereço do site. Mas, ó, pessoal, é impossível não conseguir encontrar o site dele ou não guardar. www.stephenking.com.br, né?
Sim.
Vamos terminando por aqui. Edilton, quer deixar alguma informação para os ouvintes?
Bom, Rafael, gostaria primeiramente de agradecer, né, ao pessoal do Ghostwriter, dizer que eu fiquei extremamente lisonjeado pelo convite, agradecer mais uma vez também pelo convite para participar do primeiro podcast, que infelizmente eu não pude participar, né, por motivos pessoais, família, universidade, enfim. Mas achei muito bacana, inclusive ficou ótimo aquele primeiro podcast. O pessoal mandou muito bem.
A gente que agradece, Edilton, não só a tua presença, mas principalmente pelo próprio site. Ele foi fruto de pesquisa pra gente também. Pessoal, a gente tem que ser sincero em dizer, o site do Stephen King, feito pelo Edilton, é simplesmente maravilhoso. O pessoal tem que acompanhar, tem que ver, porque quem gosta de Stephen King, é parada obrigatória.
Fico muito lisonjeado, porque como eu falei pra você, é um site que é feito de fãs pra fãs. Então essa, a gente espera realmente que tenha agradado e que cada dia a gente possa melhorar mais e mais.
Obrigado, Edilton. Até a próxima. Vamos contar contigo, vamos fazer força para nos encontrar mais vezes, até porque qualidade tem sempre que correr atrás.
Ok, abração, Rafael, e abraço grande para os ouvintes também.
Um abraço, pessoal. Esse foi o primeiro episódio da sessão Contra a Capa. Um abraço para todos, até mais.